somos os Boca Palmeiras. E agora, toda segunda, às 20 horas, estaremos com o programa Bate Boca, na Web Rádio Verdão. www.webradioverdão.com.br.
Falou!
JoyP, a maquininha sem fio que passa os melhores cartões. Acesse www.joyp.com.br. Pizzeria Cesani, a melhor pizza delivery agora no salão. 15 anos servindo os paulistanos e em 9 endereços. Acesse www.pizzeriacesani.com.br. Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br. Aplicativo Web Rádio Verdão. Disponível na Apple Store e na Google Play.
Fala, rapaziadinha, meu bosta. Como é que tá as coisas? Comigo tá de... mais ou menos. Seguinte, rapaziada. O jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão. Porra, vai ser legal pra caralho.
Jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Sabe por quê, meu amigo? Porque as outras são... mais ou menos. São todas mais ou menos. Então não esquece. Jogo do Palmeiras é na Web Rádio Verdão.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas.
A minha avó disse que está faltando água.
Desde quando falta água nesse mundo é um rei de guerra, senhor?
Isso é mais do que um sinal de alerta.
E o que você vai fazer?
Economizar.
Ainda bem que aqui no sítio a gente economiza.
A água, sabendo usar, não vai faltar.
Agora eu entendi direitinho.
Sem água não dá pra viver, sem água não dá não. A gente vira areia e morre espalhada no chão.
Economizar água é cuidar do planeta.
Essa conversa toda tá muito boa, mas me deu uma vontade de fazer xixi. Ai, ai, ai.
Se tem Palmeiras, tem Empório das Canecas.
Que tal ter uma máquina sem fio que passa os melhores...
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631-1153, ou acesse premiatafcv.com.br, lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
A noite de tais resultados reais. Acesse www.e-consultors.com.br.
Vai começar o programa Trocando as Bolas.
de gato.
Aqui a corneta rola solta.
Que isso, corneta aqui. Ninguém corneta, não.
Apresentação, Zé Mistério.
Opa, sou eu, hein? Triste.
O Ministério da Saúde adverte. Se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Ao vivo para todo o Brasil, via internet www.webradioverdão.com.br. Quinta-feira, e é uma quinta-feira de porcos tristes hoje, viu, rapaziada? O que tem de porquinho chorando é uma coisa impressionante, hein? Cláudio Ritt já recuperado aqui também. Não tá recuperado, tá quase recuperado. Um presente de grego foi dado a ele neste aniversário, né? Mas tamo junto, hein? Tamo junto, misturado. Ainda tem o Campeonato Brasileiro todo pra você sofrer mais ainda, pra você xingar mais o Cuca, o Egídio, o Borja, todo mundo, né? A gente vai saber o que vai acontecer. No ar, mais uma edição do programa Trocando as Bolas, hoje convidada especial, hein? Bela profissional, bonita moça. Olha, novidades, hein, no YouTube aí pra você que gosta de cozinhar e de futebol. Vai dar de 10-0 no Masterchef. Eu tenho certeza, daqui a pouco eu vou apresentar minha convidada, que você vai participar comigo pelo WhatsApp 11 94984 2506, pelo Twitter, @WebRadioVerdão, @ZéMistério, _2017. Eu tenho uma pergunta pra você participar da nossa enquete, hein? Pra você, quem é o maior culpado deste vexame, deste insucesso do Palmeiras em 2017? São os jogadores? É o treinador ou é a diretoria? Manda lá, coloca sua resposta e envia pra gente aqui. Áudios curtos, gente, 40 segundos, 30 segundos, pra dar tempo de todo mundo participar, tá bom? No ar mais uma edição do programa Tô Trocando as Bolas, que vem com tudo hoje pra falar somente as verdades, hein? Só as verdades aqui na nossa programação. Pela live no Facebook, facebook.com/webradioverdão, falando para mais de 53 mil pessoas. Daniel Pereira por aqui, a Laiane Araújo, Fernando Matana, daqui a pouco lendo todas as opiniões. Compartilhe o nosso vídeo, tá? Coloque aí para todos os palmeirenses acompanharem a Web Rádio Verdão. Quem não conhece, que comece a conhecer o nosso trabalho, o trabalho já de 7 anos aí, juntos com a Sociedade Esportiva Palmeiras e com você, palmeirense. Tá bom? Daqui a pouco, tweets, WhatsApp aqui funcionando, porque ele... Ah, pelo amor de Deus. O galo mais lindo do mundo se ferrou também, que beleza. Eu não aguento, Cláudio Ritt, o galo. Só o Santos, meu amor, ganha só hoje. Claudinho... Você tá meio abatido, Claudinho. Muito boa noite, se é que pode falar. Boa noite, porque estamos vivos e com uma belíssima convidada, hein?
Estamos vivos, nem tão vivos assim, mas até a voz tá muito prejudicada ontem, sim, né? A gente comemorou muito o gol do Moisés. Verdade. E aí ficamos muito tristes com a decepção dos pênaltis. Mas estamos aí, a vida segue, o Palmeiras também segue. E a gente continua o sofrimento, porque o ano não acabou.
Seu destaque para essa quinta-feira? Qual tem algum destaque positivo, né?
Para
dar uma levantada nessa turma. A turma tá meio de velório aqui.
Tem o destaque.
Eu ia fazer um Sony Abrão hoje aqui.
O destaque positivo é para a volta do Moisés. Se não fosse o Moisés, nem nos pênaltis o Palmeiras teria chego ontem.
Olha, eu vou te falar, Cláudio Ritt, se a gente depender do Moisés, que estava 7 meses quebrado... É a mesma coisa do que você ter uma Ferrari na sua casa, espera o seu Fusca ficar arrumado, pra arrumar seu Fusca pra você poder ir pra Praia Grande.
Estamos mais ou menos assim.
Cláudio Ritt, pelo menos o Moisés nos representa dentro
isso,
de campo,
isso, pelo menos o Moisés. E hoje na coletiva dele, uma coletiva muito calma, conversando assim como se ele fosse realmente aquele Moisés... Né, lá da Bíblia, com aquela calma, serenidade, uma tranquilidade e uma maturidade que realmente deixa pelo menos o torcedor, aquele que ainda tem muita esperança no Palmeiras, deixa a gente um pouquinho mais tranquilo.
Também por aqui, ela é apresentadora, repórter, agora vai virar youtuber, sucesso na televisão. É, rapaz, preparando conteúdo exclusivo para você, a nossa queridíssima amiga, companheira de trabalho. Passou pelo SBT, passou pela Fox Sports, vai contar um pouquinho aqui da trajetória dela também, das histórias do acidente da Chapecoense. Ela que esteve muito envolvida com as famílias, vai contar pra gente sim. Hoje o programa vai ser muito legal, porque você vai saber em detalhes algumas histórias. Tô com ela aqui, gente, aparecendo já na nossa live no Facebook, a nossa querida Lara Mota. Muito boa noite, Lara. Seja bem-vinda a mais uma programação aqui da Web Rádio Verdão. É um prazer recebê-la aqui, viu?
Bem
pertinho.
Boa noite pra Aê. Todo mundo. A honra é minha. É muito legal poder participar aqui com vocês. Talvez num dia não muito legal, né? Vocês me chamaram pra carregar o caixão, mano.
Não, é pra melhorar a nossa quinta-feira.
Exatamente, pra tirar um pouco o foco dessa tristeza que toma conta do torcedor palmeirense.
Não, eu vou te falar que, já respondendo a sua enquete, não sou eu o pé frio aí da história, não sou eu a culpada pelo que aconteceu. Até falei pro Cláudio, falei, Claudinho, você tem certeza que você quer que eu vá? Eu queria ir num dia festivo para comemorar a classificação. Deu aquele clima deprê hoje. Mas estamos aí para analisar, para falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem e também falar de futuro, né? Porque agora eu tenho que pensar no que tem pela frente aí também.
Bom, vamos então apresentar você, Lara Mota, jornalista, apresentadora, repórter, trabalhou com Carlos Nascimento no SBT 2013. 2012
12, 13, né? 2 anos no jornal do SBT.
E assim, a gente acompanha, essa aqui, o repórter, Lara, às vezes o ouvinte, o telespectador, ele não dá muita bola pro repórter externo, às vezes, né? Ele fica mais preso, que nem o William Bonner. Todo mundo sabe, o William apresenta o Jornal Nacional. Agora você vai perguntar quem faz a externa pro William lá, o cara não lembra. Só que você foi uma das repórteres que mais tiveram matérias elogiadas dentro do SBT, inclusive trouxe conteúdos muito, assim, vamos dizer assim, novidade pro SBT, né? Lendo um pouquinho também na internet sobre você. Por que da demissão? Na internet tá uma demissão que até agora não se sabe por quê. Por que da demissão? Por que a sua opção em fazer também o futebol na Fox? Porque você cobriu o Palmeiras na Fox. Por que que essa trajetória SBT, você fazia com o Carlos Nascimento, depois você foi pra Fox? Conta um pouquinho da sua história dentro da televisão, do rádio, como é que foi?
Vou voltar antes da SBT,
vai,
aí, um pouquinho
tá bom.
Na história. Eu sou do Paraná, comecei na Globo lá. E ainda na Globo lá no Paraná, eu comecei a fazer o Globo Esporte. Foi a primeira vez que eu fiz. Gente, com a Milena Ciribelli me chamando ainda, tá? No Globo Esporte. Então faz tempo.
Nossa, tá bastante.
Tô com 16 lá, anos de reportagem já.
Achei que você tinha 16 anos de idade.
Muito obrigada. Em cada perna, né?
Não é.
E aí, depois disso, eu vim pro interior de São Paulo, ainda trabalhando em afiliadas da Globo. Fazendo, eventualmente, o Globo Esporte, até que surgiu um convite para vir para a capital, para São Paulo, para fazer só o que eu queria, que era só para fazer esporte, só que teria que trocar de emissora, e eu topei imediatamente, porque o projeto era para vir para a TV Cultura.
Sim.
E assim eu vim para São Paulo em 2005, para trabalhar na TV Cultura, numa época em que a Globo tinha rompido relações com Band, com Record, então dividiu os direitos de transmissão com a Cultura. Então nessa época eu fiz seleção brasileira, fui para a Copa das Confederações na Alemanha, a gente fazia a Superliga de vôlei, fazia todos os eventos grandes da Globo, eram divididos com a Cultura. E aí eu comecei a fazer esporte em rede nacional, fazer transmissão, várias por semana e tudo mais. E aí aquele bichinho vai lá, te pica e você não consegue largar nunca mais.
Nunca mais.
Né? Você fica...
Desde que momento você, Lara, sentiu que você era pra fazer isso? Que você era do negócio? Porque assim, eu falo por muita gente, pô, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, você não é do ramo. Mas a gente acompanha você, o Cláudio Ritt trabalhando comigo sempre falou muito bem de você, uma pessoa muito simpática e atenciosa na academia de futebol. Eu sou um cara que eu não vou contra a imprensa, nada. Eu gosto de assistir. Quando você fazia as coberturas na Fox, eu gostava sempre de ver seus boletins, as suas chamadas na academia de futebol. Como é que é pra você? Como que você falou assim, meu, ou pro seu pai, ou pra sua mãe, ou pra Você é casada, solteira?
Né? Solteira.
Nossa.
Casada Cláudio, com jornalismo.
Cláudio Ritt, sempre traz uma mulher dessa solteira aqui, Cláudio Ritt.
Não, a intenção não é essa.
Casada você, com jornalismo.
Você é casada, eu também sou casado, então a gente
não, 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 fica aqui. Mas o ouvinte...
Aí o ouvinte fica ouvinte à vontade.
Vai, cadê a câmera? Depo- é lá?
É. Depois a Lara passa o WhatsApp dela, o povo manda contato.
O Twitter, daqui a pouco... Como que você falou assim, eu nasci pra fazer isso?
Não, na verdade eu sempre quis ser jornalista, eu nunca pensei em ser algo diferente, desde pequena. E... O esporte tá na família, tá na veia, eu fui atleta, joguei vôlei e eu tenho um irmão jogador profissional, pra quem não sabe.
Quem que é o seu irmão?
Às vezes eu posto lá no Twitter, mas tem gente que ainda não sabe, o meu irmão é zagueiro, o nome dele é Dirceu, jogou muitos anos no Coritiba, mas foi no Londrina que ele ganhou uma projeção maior, porque ele foi o capitão do título do Londrina Paranaense, que o time não tinha desde 1977. E naquela época ele foi eleito 3 vezes melhor zagueiro do Paraná, 3 anos consecutivos. Depois disso foi para Portugal, agora voltou para o Brasil esse ano e ontem foi apresentado oficialmente de novo no Londrina.
Eu vi sua foto no Twitter.
Pois é, então, eu sou coruja pra caramba.
Deu pra e ele perceber, não te contratou, né, ainda como assessora de
imprensa? Não, ele tem o assessor dele, meu amigo. Cada um na sua, mas em casa todo mundo sempre curtiu o esporte. Minha mãe é professora de educação física. Às vezes as pessoas perguntam assim, você virou repórter esportiva por causa dele ou ele virou jogador por sua causa? Nenhum nem outro. Em casa a gente acordava no domingo e ia assistir show do esporte das 8 da manhã às 8 da noite, sabe? Era esporte full time. Então,
mas seus pais, é natural, seus tios eram do esporte, foram atletas ou jogadores?
Minha mãe foi treinadora de vôlei muitos anos.
Então já vem aí, seguindo a mão. Então.
Casa todo mundo gosta.
Você mais ou menos assim, Lara, que nem eu. Eu joguei muito tempo futebol, só que o campo era muito grande pra mim, o campo, e aí eu acabei indo pra narração, pro jornalismo, assim, né, Cláudio Ritt? Tem que, sabe, muito
nós
atleta.
Nós somos maioria,
eu sou um ex-atleta.
Que ganham milhões e viram atletas profissionais, são minoria.
Só falta a Lara falar aqui que ela teve uma torção no joelho e encerrou a carreira. Porque todo mundo que não deu certo, Lara...
Foi por causa do joelho, né? Joelho.
Bendito joelho, né?
Não.
Então você já tá quanto tempo? 16 anos.
16 anos na reportagem. Quando eu saí da TV Cultura, aí você vai começar todo um caminho de novo, eu não conhecia muita gente em São Paulo e tal, eu fui trabalhar na Record, fui trabalhar no Milton Neves, eu fazia esporte
lá. Ah, pelo amor
lá.
De Deus!
E aí, depois eu continuei na Record quando ele saiu de lá, trabalhei muito tempo no Hoje em Dia, porque daí a Record deixou de ter esporte, né? Sim. E do Hoje em Dia eu fui pro SBT. Aí você perguntou o porquê da saída. É uma casa muito legal de trabalhar, é muito bacana, eu tinha um retorno de público que dificilmente eu vi em outras casas, porém o patrão muda de ideia com uma velocidade impressionante.
Nossa.
E eu tava lá na época em que, vocês lembram disso, ele lançou um programa que ele falava assim, ele botou uma moça de Brasília para apresentar, e a chamada do programa era ele falando assim, é a única que pode bater o Datena e o Marcelo Rezende.
Ah, lembro.
Ele chamava as outras emissoras na propaganda do jornal.
Uhum.
O programa durou 2 meses, e aí quando acabou o programa eles tiveram que mandar um monte de gente na redação embora. Eu trabalhava no Nascimento, não trabalhava nesse jornal, mas acabei indo na leva.
Foi você aí. E mais um rapaz, né? Peguei o nome
Rodrigo
dele.
Viana.
Rodrigo Viana.
Também trabalhava com esse.
Inclusive
esporte.
Tá fazendo cobertura da Copa do Mundo, tava preparando material. E acabou não dando sequência no...
Rodrigo também não era do núcleo desse programa, que quem entrou pra fazer esse programa amarrou muito bem os contratos com multas altas e quem não tinha multa dançou.
E a sua chegada na Fox, como é que foi?
Então, aí eu fui pra Rádio Estadão, foi uma experiência muito legal também.
Você trabalhou com a Marília Ruiz lá?
Não, sou de antes. A equipe de esportes na minha época lá tinha o Veloso, Zete, Basílio.
Olha, Lara, só no Tunin, qual é a primeira rádio que tá aí na audiência no Tunin aqui, por favor?
Web Rádio Verdão.
Hein, Cláudio
Rios? Muito obrigada.
Nós estamos batendo Bandeirantes, 89 FM, Jovem Pan, chupa Vanderlei Nogueira, chupa a hashtag da bola. A nossa convidada realmente é de peso. Eu vou printar a minha tela.
Coraçãozinho pra vocês.
Cláudio Ritt, somos o primeiro lugar no Tunin. Isso não é pra qualquer um.
Muito bem, muito obrigada.
Você escolheu a convidada a dedo hoje, meu camarada.
Não foi a dedo, não.
Claudinho, eu só queria ter vindo num dia melhor pra você.
Não, mas
de verdade.
Não, mas tinha que vir hoje mesmo, pra poder pelo menos mudar um pouco o foco.
E a gente quer saber a sua opinião, por que é importante. Além de você ser do meio jornalístico, ter feito coberturas de vários esportes, ter praticado. Você foi setorista. A gente fala setorista.
Então, justamente na época da Rádio Estadão. É aí que começou a minha história mais próxima assim, com o Palmeiras. Porque eu sempre cobri, sempre ia, mas a gente sabe que é difícil uma televisão ter setorista, né? Igual tem em rádio. Mas na Rádio Estadão eu era setorista do Palmeiras. Aí que eu conheci o Cláudio em 2013, né? E aí, ou 14. E aí eu comecei a estar lá no dia a dia da academia de futebol. Logo depois veio o convite da Fox para fazer, do Fox Sports para fazer a Copa do Mundo. E fiquei lá até agora, 2 meses atrás, quando eles fecharam o escritório aqui em São Paulo. E no Fox Sports também, até por causa dessa minha proximidade com o Palmeiras, eu fazia muito essa cobertura na academia também. Estava sempre nos jogos importantes, estava no dia a dia. E vivenciei muito o clima, momentos bons e não tão bons como o de hoje. Mas eu tô para dizer que fazia muito tempo que eu não via uma eliminação tão doída como essa de ontem, assim. Meus amigos desapareceram do WhatsApp, desapareceram das redes sociais.
Todo mundo desapareceu. Na verdade, só o palmeirense desapareceu, porque o
loucura.
Resto... São Paulino, corintiano, santista, flamenguista, enchendo o nosso saco. Os caras saíram da Libertadores primeiro que o Palmeiras, lá na primeira fase, e vieram me encher o saco. Eu quase mandei todo mundo pra aquele lugar.
Vocês receberam muitos memes hoje?
Ah, sim. Bastante. Eu acabei de ser marcado aqui, né?
Eu só, antes de começar...
Amiga pra essas coisas, né?
A gente, só pra encerrar esse assunto aqui, 9 horas, 1 minuto, galera, ao vivo, primeiro lugar no Tunin, já postei no Facebook, pode aplaudir a Web Rádio Verdão. Agora é normal também, Lara, a gente vê o uruguaio perdendo o jogo e querendo arrumar confusão com o brasileiro, né? Peñarol, Nacional do Uruguai, né? Então, olha lá, mas agora a gente tá assistindo Botafogo e Nacional do Uruguai e os uruguaios querem ir pra cima dos jogadores do Botafogo. Olha que legal, e nenhum time, Lara e Cláudio Ritchie, são banidos, punidos decentemente na competição. Aí, ó.
É modus operandi da Comebol, né? Você não vê nunca. Olha lá, o Polenta brigando com o Joel Carli.
Uma tá Carli assistindo. Com polenta. Comeria mas Carli com polenta?
Mas isso é cultural, não é só o problema sul-americano.
Mas quem vai acabar com essa cultura?
O brasileiro é visto fora também, na Europa, como violento também.
Sim.
A gente também chega junto, a gente também é desleal muitas vezes. E não, a gente não pode reclamar muito de uruguaio, de paraguaio, de venezuelano, porque é a mesma coisa. A diferença é que a gente tem muita qualidade. Né? A gente tem jogadores que têm muita mais qualidade do que eles têm. Eles jogam mais no grupo. O contexto deles é diferente do nosso. A individualidade funciona mais aqui. Mas eles chegam duro em todos os jogos. Não é só na Libertadores, no Campeonato Uruguaio, Paraguaio, Venezuelano. É tudo muito, muito disputado. A gente também leva fama lá fora por isso também.
Vitor Luiz, esse Palmeiras acaba de ser expulso.
Aí, que beleza.
E ele foi pra cima do juiz. Brigar com o juiz, falando que ele foi expulso no grito.
A arbitragem tem que ser profissional.
Tem.
Não adianta mais. A gente tem exemplo atrás de exemplo de que não dá mais pra você colocar o cara que é bancário e aí no fim de semana ele vai lá e faz um bico pra ganhar um cachê como árbitro. Não adianta, você tem que profissionalizar isso. A CBF hoje tem uma escola de arbitragem, inclusive a Ana Paula Oliveira está à frente dessa escola, tem ajudado muito nesse trabalho. Porém, você tem que mudar isso. O cara tem que receber por mês pela CBF ou pela federação, dos árbitros que seja. Mas não pode, não pode.
Eu acho que, na verdade, se tivessem punições já, se ela já acontecesse há muito tempo, teria mudado muito, né? Porque eles não ganham mal. É lógico que a elite ganha muito bem da arbitragem, né? É lógico que aqueles que vão apitar a segunda divisão, o salário é muito inferior, mas eles ganham bem. Né? Se eles realmente fossem punidos pelos erros que eles cometem, as coisas teriam mudado. Não
tem uma blindagem, não, né, Cláudio?
Teria nem a necessidade de profissionalizar.
Tá, mas aí eu posso falar? Aí eu vou contra a sua opinião. Só o seguinte, Lara. Você começa a punir o cara com medo de errar, aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar com medo de marcar um pênalti. Ele vai ficar com medo ou de dar um pênalti. Aí ele vai começar a querer ficar recebendo informações poder acertar, não, pra não poder ser punido.
Eu discordo de você, porque aí ele vai aprender a apitar.
Não, aí eu...
Então, ele não vai ter medo, ele vai ter a certeza de apitar.
Tudo bem, mas quem que tem que ensinar ele a apitar?
Sabe o que melhoraria que muito as televisão? Coisas? Por exemplo, se não houvesse essa blindagem que eu falei. Acontecem erros de arbitragem crassos, absurdos. E aí chega no fim do jogo, ele não fala.
Ele não pode falar.
Ele não pode dar entrevista.
Por que ele não dá uma coletiva?
Por que que o jogador, o técnico, enfim, todo mundo...
O diretor, o presidente...
Tem que assumir a responsabilidade quando comete um erro e o árbitro não.
Você viu o lance do
Flamengo? Se o árbitro falasse, é óbvio que ele se exporia muito mais. Sim. E ele pensaria duas vezes antes de fazer determinadas coisas, entendeu?
Também, porque é uma blindagem. Ele é blindado. Aí... Aquele lance do Corinthians e Flamengo no Itaquerão. A gente é palmeirense, mas a gente sabe que foi um absurdo. O do Bandeira.
Sim,
do
3 metros.
Chama esse cara. Chama esse cara pra vir falar. Fala, meu irmão, o que você viu ali? Põe 4 jornalistas. Fala assim, ó, vai a Lara, o Cláudio, o Fred Júnior e o Boldakian. Vocês 4 vão perguntar 4 coisas pro Bandeira.
Que time, hein?
Só viu que eu só consegui. Só fera, hein? Aí vai lá, ô professor... É um erro técnico, o que você estava adiantado, como é que funciona? Aí você expõe o cara. Aí, essa exposição poderia, sim, começar a policiar o cara. Só que é o seguinte, hoje, Lara, não defendendo a classe de árbitro, mas hoje é difícil você apitar futebol, porque em todos os ângulos, o cara, alguém vai achar um erro, tu encostou no pé a intensidade. Agora, erros como esse do impedimento, ou que nem a bola... A bola bate 5 metros dentro do gol, o cara tá na faixa e não dá o gol, aí eu concordo com você. Agora, pra mim, essa blindagem tinha que parar. Terminou ontem o juiz lá da Argentina, ele vai lá e dá coletivo. Pronto, acabou, simples assim. Agora sim, profissionalizar é que nem o cara tá, que nem eu tô aqui fazendo programa de rádio. Terminou 9h45, eu tenho que estar no Murumbi pra apitar um jogo, São Paulo e Grêmio, um exemplo.
Teve caso recente de árbitro que se atrasou, porque pra piorar eles viajam na maioria das vezes, quando tem caso de viagem, no mesmo dia do jogo. E aí, sabe, o cara chega em cima da hora, com a cabeça a milhão, tá em outra vibe, não tá concentrado pro jogo, não tá concentrado pra aquilo que você tem que fazer. E arbitragem é um negócio muito subjetivo. É. Eles estão sujeitos ao erro, todo mundo tá, né? Ah, e aí?
O cara fala, sou ser humano, não apito com a tecnologia. Agora, você concorda, Lara, com a tecnologia dentro do futebol? No vôlei, você como jogadora de vôlei, que tem tecnologia?
E da minha época era tão diferente. Sou da época da vantagem, hein? Nem era ponto corrido ainda.
Né? Demorava pra cacete o jogo. Né? 3 horas e meia assistindo um vôlei, né?
Então, mas eu acho que a tecnologia ela é bem-vinda, desde que usada com parcimônia. Por exemplo, o lance da linha da bola mesmo é sensacional. Você ter algo que permita você saber se a bola entrou ou não. Mas tem coisa que a gente vai ser cobaia, a gente vai se adaptar conforme elas forem acontecendo. Esse jogo mesmo, esse erro que você citou aí no jogo do Corinthians, no lance do jogo, tá não estar impedido. Você tinha 5 árbitros naquele dia? E o que estava fazendo atrás do gol fez na hora? Onde é que ele estava?
Não, o cara não consegue ter...
Eles nunca estão em lugar nenhum. Tá ali aquele negócio amarelo, mas eles nunca estão ali.
Aquele negócio amarelo
é... eles nunca estão ali, porque aquilo lá não é um vaso, não é um poste, aquilo lá não é nada. Não é nada, porque eles não tomam decisão nenhuma. É impressionante, é só pra receber salário.
A gente tá sendo cobaia mesmo, a gente tá passando por uma transição de descobrir o que funciona e o que não.
Eu não sei nem por que voltou, porque o ano passado nós não tivemos. Tivemos o ano retrasado, não funcionou, aí a CBF decidiu não colocar o ano passado. Tava perfeito, porque não funcionava mesmo, pra que vai colocar? Só que lá fora, né, a FIFA resolveu colocar lá nos mundialitos lá, e o Brasil resolveu voltar de novo com essa palhaçada, que não serve pra nada.
Leandro Silva no Twitter, @WebRadioVerdão, parabéns pelo programa, hein? @LaraMota, ótima profissional, obrigado.
Obrigada, Leandro.
Eu não sei se está rolando aí a rádio agora ou se está com propagandas em looping infinito.
Da F5 aí.
Da F5 aí, o Gilberto Lúcio, obrigado, viu? Tem aqui também a Laiane Araújo e o Éder Rodrigo Garcia. Vamos para nossa live. William Leone, mas isso já é uma profissão e também não faz com que o cara deixe de fazer o que ele faz fora dos gramados. O que deve ser feito é ter mais empresas, além da CBF, para fornecer campeonatos, árbitros e escambau. Porque a CBF é um monopólio e o monopólio não precisa melhorar. Porque concorrência, ele mete o pau aqui. Caplaucio está na audiência, Bruno Massa, o Francisco Baroni aqui também está aqui, todo mundo curtindo aqui a participação da Lara. Daniel Pereira Gomes, não adianta arbitragem ser profissional, senão mudar os comandados. Tá bom,
valeu. Esse é outro detalhe, acho que ele está certo, mas aí tem que mudar tudo, não é só na arbitragem, né? Na CBF também.
Felipe de Oliveira Tadei, Lara Mota, linda. Oh, calma aí, seu cavalo.
Ô, taradão.
Saudade das suas reportagens, hein?
Boa coitado noite, do Felipe. Obrigada, Felipe.
Pedro Milani Segato, vai Palmeiras. A nossa live com bastante gente participando. E você vai participando pelo facebook.com/webradioverdão. Cláudio Ritt, ontem tivemos Libertadores da América e tivemos...
Cara, por que você toca isso aí? Eu vou ficar com a voz ainda mais embargada agora.
Ó, remix.
Que tristeza. Ah, é DJ. Que beleza. Que beleza, hein, Zé?
Vamos começar o que interessa?
Não, vamos deixar do jeito que tá.
Pessoal aqui falando do jogo.
Não, não precisa não.
Querendo saber a opinião da Lara.
Bom, então deixa a Lara falar, ela fica à vontade.
Ah, é? Vai, eu
Lara,
que vou analisar?
Se vira aí.
Você sabe que eu recebi muitas piadinhas.
Você recebeu também, muitas piadinhas.
Né? Meme, ixi. O que mais tem, o que mais teve a madrugada toda e o dia todo foi isso, assim. Os anti-Palmeiras hoje tiraram o dia pra...
Tiraram,
né?
Tiraram.
Tiraram o dia.
Até quem não tá na Libertadores ficou tirando sarro.
É. Bom.
E aí, eu recebi várias brincadeiras e análises e não sei o quê. E entre elas tinha uma que não era tão brincadeira assim, que depois eu fiquei pensando, que dizia o seguinte, que depois do jogo parou e olhou e parecia que era o Moisés que estava jogando todo esse tempo e todo o resto
isso,
do time ficou parado.
A colocação foi perfeita. Também não lembro quem foi, também apareceu no meu Twitter. E que o torcedor aí, né, colocou corretíssimo. Parecia que o elenco todo estava afastado há 6 meses.
E o Moisés que estava jogando. Tamanha a força de vontade dele,
é uma
a
vergonha,
garra.
Uma vergonha.
Vamos lá. Vontade mesmo, né? Isso é muito legal.
Que nem diz o... Vamos por partes. O Jack Stripador, Cláudio Ritt. Vamos por partes.
Vamos.
Você já sabia antes? Você estava com um pressentimento ruim?
Não.
Vocês dois?
Não,
eu tava.
Não, ele tá, ele sempre tá.
Eu falei dois
jogos. O Zé sempre tá.
Não. Sabe o que eu falei? Falei 2-1 Palmeiras. Falei mesmo, 2-1 Palmeiras. Eu tava com um pressentimento ruim, sabe? Quando você não tá confiante, você. Bastidores, você conhece muito de bastidor, Lara. Bastidor, você não vê. O Palmeiras, Lara, não tá com cara de que ia ganhar alguma coisa. Não é aquele Palmeiras com a pegada. É, vendo o treino, o Tchê treinando com cabeça baixa, não olhando pro companheiro que tá jogando a bola. Você não vê os jogadores numa sintonia. Você vê o Dudu preocupado, o cara do lado dele contando uma piada, dando risada. Então eu não vi o Palmeiras. Todo mundo remando pro mesmo lado. As coletivas do Cuca não me passavam confiança. Ah, não sei o time, não sei quem são os 11. Ah, o time jogou ontem, o mesmo time jogou amanhã, não sei quem que eu vou pôr. Foi pra Atibaia, pra que Atibaia? Tem um centro de excelência. Aí vem essa bomba do Felipe Melo. Ah, mas tinha jogador que gostava do Felipe Melo. Quem gostava? Mas quem gostava ficou chateado, não ficou? Quem gostava vai fazer corpo mole ou... Você entendeu? A bagunça virou uma bagunça.
Já tem gente respondendo aí quem é o culpado? Porque eu quero começar daí, de quem é o culpado da história. Porque daí a gente faz a análise do jogo.
Por favor, então.
É, fica
pra você, quem é o culpado
por
da
favor.
História? A verdadeira história, quem passou foi a Web Rádio Verdão, em primeira mão.
Pra mim, assim, vocês me corrijam, por
não,
favor.
Não,
porque vocês são, entendem muito
eu não tenho
mais 16 de Palmeiras
anos
do
de
que
televisão,
eu.
Desculpa.
Não, senhora, mas, desculpa. Mas quantos você tem de Palmeiras?
De Palmeiras eu tenho... 23.
Então, Claudinha, você?
78.
49.
49 de Palmeiras?
Muito bem, ó.
Cláudio Ritt,
então, tá velho. Pra mim é o Alexandre Matos. Não tem outra explicação. Pra mim o culpado é esse. Porque o que aconteceu ontem foi um reflexo de um mau planejamento da temporada. O Cuca não escolheu ter o Felipe Melo no elenco. Assim como o Eduardo Batista não tinha escolhido, não tinha escolhido o Borja e criticava eles nas coletivas de imprensa abertamente.
Verdade.
Como é que você tem um gestor que monta um time sem dialogar com quem tá ali no dia a dia treinando o time? Na época era o Eduardo. Tudo bem que no fim do ano passado já havia as conversas para trazer o Borja e o Guerra e o
Sim,
Cuca era favorável.
Isso.
Ok, então não dá para dizer que o Cuca não queria eles, mas ao mesmo tempo ele pegou um time desfigurado. Não era o mesmo time que ele deixou no ano passado.
Não era, mas a espinha dorsal que ele montou ano passado estava aí.
Ah, mas aí eu posso falar
outra
coisa?
Para mim o Cuca é o maior responsável primeiro porque ele, ó, quando ele chegou, é lógico que ele pegou o mundo meio que com terra arrasada aí por causa do Eduardo Batista, mas ele quando chegou, ele já conhecia boa parte do elenco, ele poderia ter montado o mesmo esqueleto que ele montou o ano passado, que era a base dele do time, que ele conseguiu fazer uma campanha ótima no segundo turno do Brasileiro ano passado, e aí fazendo experiências pouco a pouco. Mas não, ele continuou fazendo a mesma burrada que o Eduardo Batista estava fazendo.
Posso dizer por quê?
O que eu
acho, olhando de fora...
Fale.
É, e aí, gente, vocês me perdoem se eu tiver errada na minha análise. Vocês podem dizer a opinião de vocês aí. Porque, afinal de contas, já estou também há 2 meses longe do dia a dia ali do clube. Acompanho muita coisa ainda por vocês, mas já faz 2 meses que eu não estou mais todo dia na academia. Demoraram muito para trazer o Roberto Valentim de volta. E você que acompanha os treinos, Claudinha, você sabe muito bem que desde o ano passado, desde de que o Cuca chegou, quem dá os treinos é o Alberto.
Sim, o Alberto sempre foi o cara que deu os treinos.
O Alberto dá os treinos, o Alberto estudou de uma forma, e agora ele acabou de fazer isso de novo, ele foi para a Itália ficar com o Spalletti lá estudando e vendo os sistemas táticos, enfim. Quando o Cuca voltou, não tinha o Alberto. O Roberto tinha saído, tinha ido para o Red Bull, tinha tido aquela campanha que não foi boa no Campeonato Paulista, tinha ficado lá para dar início à Série D pelo Clube do Interior, e aí ele se perdeu completamente. Por que que eles foram buscar o Roberto de novo correndo? Porque eles perceberam isso, só que eles demoraram para perceber.
Demoraram para perceber. Nessa parte de treinamento, eu acho que o Valentim realmente é muito bom. Mas eu não vou nem comentar aqui, nem vou abrir algumas coisas, porque não vale a pena, eu não quero estragar ambiente de nada.
Já está estragado.
Né? Não quero piorar.
Também não quero. Eu só acho que eles demoraram muito para trazer. Palmeiras perfeito do ano passado funcionava como uma engrenagem, e estava faltando uma peça dessa engrenagem quando o Cuca voltou.
Mas o Valentim, ele queria de qualquer jeito ser o técnico do Palmeiras quando o Cuca deixou o Palmeiras.
Mas não aceitou 6 meses, queria um ano.
Ele queria ficar. Na verdade, para ele, se falasse para ele,
acho que
ficar...
nem fizeram a proposta.
Ele que pediu um ano. Ele falou que se não fosse um ano, eu fiquei sabendo que ele falou. Que ele
fizeram
falou
assim, a proposta?
Falaram para ele ficar. Ele falou seis meses eu não quero. Isso, sabe quando?
No meio
do ano, quando o Cuca falou que ia sair, ele já se ofereceu. Falou, eu fico no lugar, só que eu quero um ano no lugar.
Ele até ia ficar. Aí apareceu a proposta do Red Bull.
Que bela proposta.
Pra ele que tá querendo começar, de repente, se ele tivesse começado bem no Red Bull, ele nem teria voltado pro Palmeiras agora. Não teria, porque com certeza ia aparecer outra oportunidade.
Lá o cara podia fazer intercâmbio nos times que a Red Bull tem na Europa. Fazer outras coisas.
Mas ele viu também, eu acho que ele reconheceu, ele teve a humildade também de reconhecer que ele não era o momento dele.
Coisa que faltou pro seu Rogério Ceni.
Não era o momento dele. Ele viu que ele não ia aguentar aquela pancada toda, aguentar, né? Uma coisa é você se auxiliar, porque você também é mandado, outra coisa é você ser o chefe.
O linha de frente, exatamente.
Né? A pancada que você toma é muito maior.
E aí o Zé Estou, o Rogério, né? Tomar decisões é tão diferente de você ver
muito,
o jogo?
Muito diferente.
Você tá ali na beira do gramado, ou no gol como o Rogério vendo, ou na beira do gramado como o Alberto, você... Óbvio, você tem uma visão diferente, você tem uma noção tática diferente da que a gente tem, enfim. Mas aí você tomar a decisão... Saber quem você vai pôr, quem você vai tirar, o que você vai fazer naquela hora. Gente, é outra coisa, é outra história.
É muito diferente. E a gente vê até pelo próprio Cuca. O Cuca hoje não toma uma atitude, uma decisão, se ele não tiver o aval do Cuquinha. Ele senta com o Cuquinha lá no banco.
É Filipão e Murtoff.
Então, ele chega lá, ele conversa com ele para ver que se ele acha também que determinada situação pode funcionar. Então ele não vai simplesmente chegar lá, virar o Cuquinha, manda aquele lá que eu quero. Não, ele senta lá, bate o papo, mostra qual que é a opção dele, pergunta pro Cuquinha se ele acha se vai dar, se não vai dar. Se os dois chegarem no consenso, ele faz a mudança. Então, quer dizer, o Cuca é um ótimo técnico? É indiscutível. Mas ele também não tem essa confiança toda. Ele também precisa de alguém para dar um respaldo.
O que não é ruim, Cláudio.
Não, o que não é ruim.
Quem não é o dono da verdade, ele sabe disso. Então, é legal quando você tem esse diálogo. Agora, esse diálogo tem que vir também da diretoria. O Alexandre não pode tomar decisões... porque eu sou... Eu tô acima de todo mundo, do diretoria. Bem e do mal, vou lá e vou decidir por minha conta, entendeu? Não é assim.
Esse é outro problema do Palmeiras.
Dá impressão, aqui ó, Lara, bem... tem gente que concorda com você aqui.
Pode falar os que discordam também.
E tem uns que falam que também acha que a culpa maior é presidente e direção. Eles estão isentando o jogador. Tem muita gente aqui que acha que... pegando no pé de 2, 3 jogadores. Mas tem
Bruno
gente...
Henrique, Egídio, quem mais?
Ó, e outra coisa, Cláudio Ritt, que a gente comentou. Quando a coisa tá bagunçada, vem lá de cima, o jogador lá no campo, ele sabe.
Ele sente. Ah, o ano passado o Cuca descia lá, ele ia acompanhar os treinos, ele conversava, ele ia pro vestiário. O jogador, o funcionário dele tinha a sensação de estar resguardado e protegido pelo dono do barco todo. Hoje o Gagliotti aparece de vez em quando, tirou férias aí, acabou de chegar no Palmeiras, uma crise acontecendo no clube, ele foi lá para tirar férias, viajou com a seleção brasileira, legal, tem que viajar, porque é um convite que nenhum presidente de clube recusa, né, fazer parte da comissão da CBF. Pô, mas você tem um clube aqui, né, você tem tem que ter um cuidado e um zelo maior, principalmente no momento que tá ruim. Ele não tem o cacife que tem o Paulo Nobre, que podia estar lá na Europa e falar: ô Paulo Nobre, tá tendo problema aqui, pera aí que daqui 12 horas eu tô chegando.
Então, mas aí eu vou levantar uma outra dúvida aqui, por exemplo. O ano passado, embora tenha tido o final perfeito para muita gente, também não foi um mar de rosas 100% do tempo. Não. Você lembra que teve aquela história da crise com o Rafael Marques no vestiário, a briga o Cuca? E eles conseguiram sair daquilo mais fortes. Eles conseguiram se reerguer e conseguiram que aquele episódio trouxesse um espírito de grupo e uma união que não está tendo esse ano.
Sim.
E por que não está tendo?
O time é muito diferente do ano passado. Muito diferente.
Bom, o assunto é bom, a gente tem que rodar aqui, só que é o seguinte, só pra finalizar, Cuca é um cara de difícil convivência, todo mundo
todo mundo sabe, é um cara temperamental,
não é de hoje. É um cara que tem convicções, ele tem convicções sim, quando a convicção dele não é legal, duas coisas, achei que faltou comando ontem na hora de bater o pênalti.
Ô, gente, deixa eu só fazer um parênteses.
Lógico.
Sabe quem curtiu aqui meu tweet? O tweet de vocês, na verdade. Não. Falando que a Web Rádio Verdão tá em primeiro lugar. Não. Depois eu agradeci e tal. Milton Neves.
Pelo amor de Deus, Milton Neves.
Obrigada, tio Milton.
Pelo amor de Deus, eu tô curtindo o tweet. Que beleza, Cláudio Santos, meu amor. Põe no Santos que eu quero.
A maior cabeça do mundo, Silvio.
O Palmeiras perdeu do Barcelona pra não pegar o Santos pra tomar um monte.
Outro excelente leonino, fez aniversário no dia 6 aí.
Você sabe que quando eu fazia ao vivo com ele na Record, toda vez que eu ia entrar ao vivo ele falava assim: ô, Lara Mota, você sabe que quando eu tive meu programa de rádio lá em Muzambinho, tocava tema de Lara. Mas toda vez ele falava isso.
Ah, tirei da sarjeta, Lara Mota, que beleza. Ó, pra mim...
Nunca estive lá, tá?
Pra mim, os melhores do rádio, o cara que você colocar 15 horas de programação, ele segura. Pra mim, Milton Neves, Eli Correia e Diguinho Coruja. Esses três, pra mim, é o top. Você pode colocar o assunto que você quiser, dá 15 horas pro Milton no ar, ele segura
assim. Sim, lógico. Esse aí nasceu pro negócio. Ele nasceu pro rádio.
Daqui a pouco...
Ele não nasceu pra televisão, ele não é um bom cara de televisão, mas pro rádio, acho que ele se sente à vontade, não tendo ninguém olhando pra cara dele.
Não, hoje em dia a rádio todo mundo tá olhando pra gente.
Não, mas é diferente, a gente não tá olhando pra câmera, a gente sabe que ali tem um pouquinho só, não tem muita gente.
Olha,
não.
O Milton Neves é um cara que eu tenho vontade de conhecer o Milton pessoalmente. Ó, agora de cabeça fria, eu respeito muito mais o Egídio. Apesar de achar ele meio fraco, ser titular desse time, mas o que o Daverson fez, as coisas, ele pipocou. Desculpa, mas é inaceitável. Eu teria vergonha de ver o Moisés com uma perna só, batendo pênalti. Saulo de Taubaté.
Olha só, até agora só eu falei, eu quero saber de vocês dois agora. O que vocês acharam de ontem?
Você tá dando show de opinião.
Quem mandou ela não ouvir a Web Rádio Verdão ontem no pós-jogo?
Hoje, em teoria, você tá com a cabeça mais fria.
Você analisou melhor
a situação.
Tô muito chateado.
Vamos falar então, Cláudio Ritt, aqui, ó. Aproveita, daqui a pouco tem mensagem de voz no WhatsApp 11 9 4984 2506. Bruno Henrique da Silva, não é o que bateu o pênalti. A culpa é do presidente. Como ele disse que o Palmeiras teve uma melhora, ser eliminado nas oitavas, era melhor não ter falado nada. O melhor presidente do Palmeiras foi o Paulo Nobre. Até Jatinho tinha. Web Rádio Verdão, Zé, vai mudando o GC no programa de vídeo. Não vou fazer do jeito que eu quiser. Não tem que ficar, tô batendo papo com uma convidada excepcional aqui, ô Treneri. Bom, Cláudio Ritt, bola rolou. Escalação totalmente equivocada. Nós já demos a nossa opinião. Você tem dois meias no banco, bons de bola, Guerra e Moisés. E você tem um centroavante que foi contratado para jogar a Libertadores da América. Borges e Guerra foram contratados para jogar a Libertadores da América. Quando mais o Palmeiras precisou de Borja e Guerra, eu não vou falar borra, não. É Borja, tô no Brasil, é Borja. Cláudio Vitor, tô nervoso. Adivinha o que aconteceu com Borja ou Borja e Guerra? Não jogaram.
Não jogaram. O Guerra, quando entrou, ele entrou no lugar do Dudu para fazer uma função que ele não faz. Então foi uma lástima.
Aí você tem...
Perdeu uma substituição.
Você tem um jogo no dia 8 de julho, foi dia 8, Palmeiras e Barcelona, foi dia 8 de julho?
Foi por aí, foi quase um mês, 20 e pouco.
Aí dias. Você não sabe que depois de um mês você vai precisar de Guerra e de Borja para atuar no jogo de volta, porque eles foram contratados para jogar, porque eles sabiam jogar Libertadores, né? Foram contratados para Libertadores. Aí você coloca Guerra contra Cruzeiro, Guerra contra Flamengo, Guerra, e aí você arrebentou Guerra. O Guerra já veio bichado. Não teve férias, jogou lá o Mundial.
Ele é mais velho também.
É 32
isso que,
anos.
Isso tem que ser levado em
Sim,
conta, né?
32 anos.
De um menino, que é o Borja.
Sim. Só que o Borja estava inteiro. É. Ele estava inteiro. Tecnicamente, então, a gente sabe as dificuldades do atleta.
Ele estava inteiro.
A produção,
fisicamente.
A produção falou pra. A produção me pediu hoje, Lara, pra não exagerar na dose.
É, por favor.
Então eles. Tem deficiências técnicas, só que ele estava pronto para jogar. O Guerra já não. Por quê? Porque estouraram ele antes de um jogo decisivo. Tinham que ter preparado o rapaz para o jogo decisivo. Ponto. Trouxeram na emergência, porque se o Palmeiras tivesse vencido de 5-0 no Equador, jamais o Moisés de repente entraria no jogo. Ou se entrasse, 10, 20 minutos que nem no Atlético Paranaense, tá?
Provavelmente.
Trouxeram o Moisés para... Olha o Cuca. Ele olha no elenco, recheado, Lara, recheado. Não sei se de bons...
Um dos melhores elencos do Brasil.
Não sei se de boas frutas, vamos dizer assim, mas recheado. Ele olha e fala, puta, não posso contar com o Yoga, não posso contar com o Tietchan no meio, não posso contar com o Jean, não posso contar com o Yoga. Aí ele vai lá no quebradíssimo Moisés, que ainda... E fala, meu irmão, você precisa me ajudar.
Precisamos de você.
Precisamos de
agora.
Você. Agora.
É. Rolou uma memória afetiva aí, eu acho, né? Ele falou assim, esse cara já me ajudou antes.
É. Aí você olha, aí primeiro recado para a diretoria. Precisei trazer um cara
quebrado
50% para resolver o meu problema, porque em agosto eu não tenho um jogador capaz de fazer isso no elenco. Primeiro recado para o senhor Alexandre Matos, na minha opinião. Eu posso estar errado. Outro recado. Contratei o centroavante da América. Ou como é que chamavam ele?
Ai, não lembro.
Ai, tinha um nome que chamava esse cara, o Deus da América. É o Deus da América? Era Deus da América?
Nossa!
O Rei da América. Tava no banco, aí o Cuca não coloca o Rei da América, ele coloca o Rei do Sertão, desculpa, mas ele coloca o Keno, o Rei do Santa Cruz. Certo? Colocou o Keno pra jogar.
Não jogou nada.
Não jogou nada. Pipocou ontem. E o Rei da América estava no banco. Mais um recado pra quem? Pra diretoria, falando, vocês não acertaram em mais uma contratação. Aí solicitaram o Daverson, lá do Levante, do fortíssimo Levante, que disputou quantas Champions... O Alavés, que era do Levante, Alavés, disputou quantas Champions League? 5, né? Ganhou 5. Jogou em lugar nenhum, desculpa. Jogou no Mangabeirense, foi pra lá, não jogou em lugar
mas
nenhum.
Mas também não, calma, tira, não calma, diminui calma, a qualidade
não, 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 não,
do
não,
jogador.
Não, tô falando qualidade, calma. Tô falando pra você.
Não tem barulhinho de corneta aí?
Tem corneta, calma. Vou colocar aqui, ó. Cadê? Tem buzina aqui, ó. Cornetinha. Foi pro jogo. Mas borrou a calça.
Borrou.
Ele deu uma borrada, desculpa, mas ele deu uma borrada.
Ele se escondeu atrás da marcação.
Pois é, e foi solicitado para ofuscar o Rei da América, deixaram o Rei da América no banco e colocaram um jovem, que não tem a menor ideia do que é o Palmeiras, de uma decisão, tá acostumado para jogar para 15 mil espanhóis, que quando sai gol faz assim, ó. Não tá acostumado com mosaico, com caramba, foi pra 40 mil.
A ele culpa 40... é da torcida que
culpa
fez mosaico.
Culpa da torcida que fez... Que
culpa foi... é da torcida.
Ó, você torcedor não vai mais no estádio.
Estão de brincadeira.
A torcida fez aquela festa pra contagiar o cara se retraiu. Aí é... Aí eu vou perguntar pra vocês.
Gente, mas ó...
Os jogadores... Lara, só um minuto. Os jogadores que foram contratados pra decidir, pra jogar jogos importantes, ontem... Nós não vimos.
Eu posso tirar um desse balaio aí?
Pode.
O que o, Mina fez ontem, ao chorar copiosamente, porque queria ficar em campo,
queria
jogar, aquilo foi comovente, assim, porque é raro você ver isso. Hoje
queria,
em dia o cara não tá nem aí,
mas... Mas ele tava tão pilhado, que ele começou a fazer tanta besteira, mas tanta burrada, ele falhou 3 vezes ali, quase entregou o jogo logo no comecinho. E a hora que ele sentiu a dor lá, que ele saiu, começou a mancar, eu falei,
Força de vontade não ganha jogo, isso é fato.
Então, pois é.
Gana e raça não ganha jogo. Mas se todos tivessem um pouquinho daquilo ali,
então, mas ele não soube controlar o excesso de adrenalina, de vontade. É. Aí ele acabou se perdendo.
Você vai dizer também que a culpa é da torcida?
A culpa é do Zé Mistério.
Aí, 1-0, gol do cara que me representa. Ele me representa, Moisés, esse me representa. Esse eu vou lá, essa semana eu vou dar um abraço nele lá, pessoalmente. Eu vou levar um presente pra ele dar
raiva, falar, você me representa. Se for dar um abraço nele, tem que ser pessoalmente, né?
Não, pessoalmente eu vou lá dar um abraço. Não, porque eu posso mandar um abraço pra ele aqui.
Não, se você for dar um abraço...
Mas eu quero abraçá-lo, eu não quero ficar ali na grade, só tipo, Moisés, valeu. Eu quero falar, meu irmão, vem cá, dá um abraço que você me representa.
Dá um beijinho no joelho dele.
Beijinho. Outra coisa. Dracena, 35 anos, sem condição. Egídio, macho pra caramba, pra resumir. Sabe por que macho? Porque segundo as rádios que entraram no ar primeiro que nós, seu Daverson, tem um vídeo dele, estou com uma dor aqui.
Ele mostra a parte posterior.
Posterior? Roxa, né? Posterior. Ah, o seu Luan, que era cobrador oficial do Vasco da Gama...
Amarelou.
O próximo a bater... Batia pênalti lá, mas batia. Só que não... Aí pegou o Egídio, que já tá sendo cobrado.
Esse era um que nem deveria ser colocado pra bater pênalti.
Pois é.
Então,
pra
Rodinho,
poder poupar o cara.
Tá. Mas é legal explicar isso, porque hoje em dia não tem mais lista, né?
Não.
Você não tem que fazer mais uma relação, dizer qual vai ser a ordem dos batedores.
É, na hora lá você pode falar, não, eu vou bater.
O Egídio tá ali, no frigir dos ovos ali no final, porque ninguém mais...
Ninguém se ofereceu.
Ninguém mais se ofereceu, ninguém mais deu a cara a tapa.
Aí ele foi.
Não, e nesse vídeo que mostra aí o Cuca perguntando pro Davidson se ele...
O Cuca sequer conversou com o Egídio pra perguntar se
você
tá bem.
Ele tinha acabado de perguntar pro Guerra, e o Guerra falou, não, eu vou bater. E aí ele viu o Davidson falar, não, que eu tô com uma dor. O Guerra olhou pra cara do Davidson e falou, como assim você não vai bater? Aí depois ele tentou convencer ainda o Davidson pra bater, o Davidson falou, não vou bater não. Amarelou mesmo. Negócio feio.
Feio.
Gente, moleque até o capitão da seleção brasileira já amarelou.
O moleque podia se consagrar.
Sentou na bola e chorou.
E você vê que ele hoje é lembrado por essa pivocada. Tem um monte de gente aí, de mídia, das mídias, que fala assim, o Chorão. Chama ele de Chorão. Ah, o Chorão, não vou convocar o Chorão. Inclusive o Chorão parece que foi convocado,
foi,
né?
Foi, Chorão está foi. Na lista de hoje do Tite.
Daqui a pouco nós vamos falar dessa lista aí. Então, pra resumir, vocês... que pipocaram, vocês só me mostraram uma coisa, que vocês não têm saco roxo pra jogar no Palmeiras. Porque é a mesma coisa, Cláudio, você contrata o bombeiro tá lá e aí toca a sirene, o cara, aí ele chega lá, tem um prédio de 250 andares pegando fogo, aí o bombeiro chega no comando, no capitão da brigada e fala, olha, eu não tô preparado pra subir hoje nesse apartamento pra salvar vidas, então acho que eu vou embora. Porra! Ô, gente!
É mais ou menos isso. É, mas é bem isso.
Mas é isso, uma analogia, mas é isso. Você tá jogando no Verdão, 40 mil a seu favor, pega a bola, mas dá uma. Vai lá e fala, aí todo mundo. Eu não quero. Fingindo. Sabe quando não é com você? Você olha pra cima e tomara que não me chama.
Não, você vai lá pro final da fila,
vai
né?
Pro final da fila. Na hora que o Egídio pegou a bola, eu achei que aí faltou o seu Cuca começar a gritar que nem um desesperado assim: não! Ele não, senão nós vamos arrebentar com ele. Ele disse aquela, pelo amor de Deus. O que o Cuca fez? O que o Cuca fez? Deixou. Sabe por quê? Porque aí você separa os homens dos meninos. Tá bom, o Egídio foi lá, se sentiu confiança, ou tomou a frente também, ou falou tipo, ah, sobrou eu vou aí. Pelo menos ele mostrou personalidade.
É, mas aí, nesse caso, acho que o Cuca teve 2 erros gravíssimos. Primeiro, que quando ele foi, chegou num jogador e falou, amigão, você vai bater, você vai ser o terceiro. Amigão, você vai ser o primeiro. Amigão, você vai ser o quinto. Pronto, acabou. Você vai lá e bate. Se errar, a culpa é de quem mandou você bater. Se você não tá no bom dia pra bater, a culpa é de quem te obrigou a bater. Porque você tá lá pra isso. Você tá lá pra chutar essa porra dessa bola. O outro erro do Cuca foi chegar na coletiva e falar, ó, teve gente que amarelou aqui, por isso que o Egídio foi bater. É.
Aí você quer dizer, mostra como o grupo tá...
Pois é, não, né? Então...
Sabe, não tem aquela identidade?
É. Exatamente, ele protegeu o Egídio e estragou o grupo, isso. E lá no campo ele estragou o grupo. Porque ele quis proteger o grupo lá, mas ele estragou, deixando com que cada um apitasse, quer dizer, mandasse na vida naquele momento, e que era o momento decisivo do time. Cuca devia ter mandado, é você que treina. Exatamente, se errar, errou. Então qual a chance que tinha do Egídio errar e do Davidson errar?
A mesma porcentagem.
Né?
Sim.
E vou te falar que o Jailson foi louco ainda, porque naquele pênalti que ele pega, a TV mostrou direitinho, assim, ele olha pra cara do batedor e fala assim, bate aqui, ele mostra o lugar do campo onde ele ia ficar. O cara falou e bateu. O cara também
não,
pegou, né?
Não, isso é outra coisa, se os goleiros de hoje prestarem um pouco de atenção, pode ficar metade dos pênaltis no meio do gol. No máximo que estão batendo é assim, ó, é um 30 centímetros
para um lado. Já não é de escolher, 30 né? 30
centímetros para o outro. Um negócio... O cara pega tudo se ele ficar no meio do gol.
Verdade. Então, senti alguns jogadores ontem frouxos, muito... Agora o que me vem na cabeça é ele, além de bonito, lindo, maravilhoso, Cristiano Ronaldo.
Eita, meu Deus do céu.
Lá na decisão da Eurocopa, isso, semifinal, João Moutinho... Saindo de lado, ele... Tchê, vem cá!
Foi, é irmão, verdade.
Você vai bater essa porcaria isso. Desse pênalti aí, irmão. Não. Eu seguro sua onda, truta. Vamos lá, você vai bater essa porra pra mim. Vem comigo. Vamos lá. Aí o cara, o Cristiano, tal. Quem do Palmeiras ontem? Não teve ninguém. Aí, ó.
Mas é mesmo.
A Guilherme Assunção, se você errar, que se lasque. Vai lá e bate, vai... Deu confiança. Ontem, eu não vi jogador nenhum chamando essa responsa no pênalti. Eu só vi depois o Fernando Prass e o Moisés pedindo pra torcida não xingar o Egídio. Ó, porque falou, Egídio vai tomar caju e tal, não sei o quê. Então eu não vi.
Não só o Egídio, né? O Bruno Henrique também.
Foi execrado.
Não achei que o Bruno jogou tão mal. Eu gosto do Bruno desde a época do Londrina. Acho que ontem ele foi correto.
Ele jogou bem. Ele só bateu mal o pênalti. Mas jogou bem, jogou muito. Foi um dos melhores em campo.
Oh, não, e que responsabilidade mesmo. Você ser um ex-jogador do rival, do maior rival. Você pegar a bola e falar assim, não, eu vou.
Eu vou. Bateu, errou. Perdeu.
Paciência.
Mas é o que eu falo, Tchê, reclamando do Tietchan nas atuações, foi lá, caixa, tá bom, mas bateu. Cristaldo era um dos poucos que pegava a bola também, me dá essa bola aqui, pum, caixa. Então a gente começa a ver alguns jogadores que têm uma personalidade.
Personalidade.
É aí que eu falo, ô Davidson, meu irmão, você é o centroavante, você tinha que pegar a porcaria daquela bola e falar assim, me dá essa porcaria que eu vou bater. E outra coisa, se o Davidson perdesse o pênalti, a torcida não ia falar nada.
É.
Se o Jailson, se o Jailson fosse bater o pênalti, a torcida não ia falar nada. Se o Thiagão falasse, dá essa bola aqui que eu vou dar um bicudo, se ele ficar parado, eu jogo ele pra dentro do gol.
Vocês sentiram falta do Felipe Melo?
Nenhuma.
O Thiago
é um exemplo de profissional. Ele marca quatro caras, ele marca quatro caras ao mesmo tempo, não sai falando besteira do time, não coloca o elenco em xeque, não fala do treinador, ele é um funcionário que qualquer patrão quer ter na sua
Thiago,
empresa.
O Thiago colocou o Felipe Melo no bolso e foi passear. Joga muita
Concordo
bola.
Plenamente.
Muita bola. Não faz falta nenhuma, o Felipe.
Cláudio, agora você foi na academia hoje, como é que tá a situação do Jailson? Ele vai ser reavaliado, né?
Ele sentiu, ele caiu, não, quando tava defendendo o pênalti, ele tá com uma dor na lateral aqui da lombar aqui, mas... É dúvida para o jogo do
Mina domingo. Fora algumas semanas, né? Por causa da fratura no pé também.
Mina,
além disso, tem que administrar
meses.
Tudo isso, né? São três meses? Achei que era três semanas.
Três meses.
É, na hora deu para perceber que era grave mesmo.
Vamos fazer uma outra avaliação para ver qual a cirurgia que farão. Mas a previsão são três meses.
Que loucura.
É delicado demais aonde quebrou lá o dedinho dele.
Não, ele só precisa do pé pra tudo, né?
Mina fora, três meses, né, Cláudio Ritt?
Jailson sendo reavaliado.
Dudu fora também.
E o Guerra
fora também, parece que duas semanas pra tentar ver se vai ficar. E o Palmeiras desfalcado, né? Começa a se desfalcar. E é um time que vai começar a brigar pelo G4. Mas calma, segura que nós vamos falar agora o pós Palmeiras.
Eu só preciso, só mais uma coisa sobre o jogo, porque me chamou muita atenção, e ontem particularmente eu não estava.
Que não jogou nem Mário Messi,
eu estava assistindo pela TV. O preparo físico dos jogadores.
Péssimo.
Mesmo. Assim. O que foi aquilo? Chegou no fim do jogo, antes até do fim do jogo, eles estavam mortos em campo.
Mas isso também...
E quando você não tem perna, você também não tem cabeça para bater o pênalti, entendeu?
Então, além do preparo, que eu acho que não foi o ideal, que o time acho que acabou descansando demais do que deveria, porque você perde aquele pique, né, que você tá acostumado, seu corpo está acostumado. Acho que o excesso de adrenalina também acabou desgastando muito rápido os jogadores. Mas ontem foi abaixo da média.
Aquele examezinho que eles fazem depois lá do secar,
deve ter estourado, né? Tá todo mundo dormindo até agora.
Quem não dormiu tá ouvindo até
outra
agora.
Coisa, hein? O Allianz Parque, esse gramado tá um lixo, hein?
Nossa.
Vocês param de ficar alugando aí pra festinha de criança, pelo amor de Deus, hein? Tá um lixo o estádio, hein?
Ilha do Retiro. Cláudio, Thiago Martins já tem previsão de volta? Já tá treinando com bola, viu?
Hoje já treinou com bola, mas deve segurar um pouquinho aí.
Matheus Lino Vieira, manda um abraço pra mim, ouvindo direto de San Francisco,
California. Como é o nome dele, Matheus?
Matheus Lino Vieira.
E aí, Matheus, um abraço.
Qual é o WhatsApp para mandar mensagem durante o jogo? É 11...
Durante o jogo, ele falou.
Ah, mas pode mandar no jogo, é 11... Tá, o WhatsApp tá aí na telinha, dá lá.
Aí, ó, olha aí na tela, ele deve estar ouvindo só pelo TuneIn.
Achei que o Cuca errou ao tirar o Roger Guedes. Porque se queria encurralar o time do Barcelona, deveria ter colocado. Palmeiras teria 4 cobradores oficiais de pênalti no jogo e não teve. Primeiro, Moisés, quebrado, mas cobrou. Borja, por mais que seja, mas não pipocaria, acho que bateria o pênalti. O Roger Guedes, o Dudu também seria um cobrador de pênalti. O Zé Roberto poderia ter entrado para cobrar pênalti. Colocou o Guerra, coloca o Zé Roberto para bater. E o Jean, que não estava lá para bater o pênalti. Palmeiras teria 5 bons batedores de pênalti aí.
Para mim, o erro principal do Cuca foi não ter iniciado pensando na vitória, em acabar o jogo no primeiro tempo.
Sim.
Ele poderia ter entrado,
e terminar pensando no pênalti.
Poderia ter entrado com o Moisés, poderia ter entrado com o Guerra, poderia ter colocado o Dudu na função que ele sabe jogar, poderia ter colocado o Roger Guedes na função que ele sabe jogar. O Keno fica no banco e deixa pra correria no final do jogo.
Bateu o pênalti,
mata o jogo, faz 2-3 gols no primeiro tempo, e no segundo tempo você vai esperar pra jogar no contra-ataque. Aí você pega o Keno, que faz correria, né, deixa lá.
Dribla, prende a bola, toma falta, né, Cláudio?
Mas não, pra mim o erro principal foi o Cuca ter deixado esses jogadores.
Nos dois jogos.
Pro desespero, pra nos hora do desespero.
E no jogo de ida?
Foi pra hora do desespero.
No jogo de ida, covarde.
Lamentável.
Covarde. Palmeiras foi covarde. E tem jogador aí que não tá pronto pra decisão, não.
E agora o Barcelona pega o Santos, vencedor de Santos,
pra mim, Santos
e
né?
Atlético Paranaense.
Hoje na Vila, o Atlético ganha de 2-0.
O Atlético não vai conseguir.
Agora, muito difícil. Muito difícil. O Santos tá na Vila. Deve daqui a pouco tá começando.
Tem uma peculiaridade esse jogo, né? Porque
qual?
Tem os dois goleiros que ficaram de fora aí da lista do Tite. O Everton, que vinha sendo convocado.
Mas estava veio numa de, né, numa.
Não está na melhor ladeira, das fases.
Não tá numa...
E para mim, o melhor goleiro do Brasil hoje, e não só de hoje, ele está numa fase inacreditável,
não ter sido
Vanderlei.
É um absurdo.
Para mim foi uma aberração, assim, eu fiquei o dia inteiro cornetando isso no Twitter.
O que precisa, Lara, pro Vanderlei ser convocado?
Você
marketing,
sabe que eu conheço
mídia.
O Vanderlei há muito tempo, porque como eu sou de Curitiba, ele jogou com meu irmão no Coxa, inclusive. O Vanderlei é um cara muito tímido, mas muito tímido. Quando ele teve aquela lesão, vocês lembram aquele jogo contra a Ponte Preta?
No
que ele acabou levando um
Rildo.
Chute e quebrou a mandíbula.
Pra mim de propósito. Viu?
Ficou meses Rildo, fora, velho. Teve que operar. Ele ficou mais retraído ainda, porque ele tinha dificuldade de fala, o movimento da mandíbula não estava muito legal, demorou muito tempo para isso ficar numa situação bacana de novo. Ele ficou ainda mais retraído, mais tímido, não faz marketing pessoal, e isso atrapalhou o Vanderlei, porque assim... Se o Vanderlei fosse aquele cara que fica postando fotinho no Instagram, que fica bombando em rede social, o Vanderlei já estaria na seleção brasileira. Deveria estar, pelo menos. É um absurdo o Taffarel ter ido ver dois jogos dele.
Pô, ele não tomou gol.
E teve um jogo ainda que foi contra a Chape. E não foi só o Vanderlei. O Vanderlei e o Jandrei pegaram pra caramba naquele jogo.
Pra caramba.
E aí, o Vanderlei fora da lista. A primeira pergunta hoje pro Tite na coletiva de imprensa foi essa. A primeira pergunta.
Está no radar.
Ele ficou nos trend topics do Twitter o dia inteiro. O dia inteiro. repercutiu mais a não convocação do Vanderlei do que a lista em si.
É. Você viu como estreou o nosso querido Ederson no Manchester City? Tomando dois peru.
Ele deu uma entrevista ao vivo para a ESPN, porque coincidentemente a ESPN já tinha agendado com ele antes da convocação. E aí ele já tinha marcado, ok, beleza, vai ser a primeira vez que vão falar. Porque podia ser que o cara não estivesse na lista, né, Cláudio? Tudo bem, o cara estava na lista, bingo, sorte deles. O que ele fez na entrevista? É. Que era uma honra estar numa lista, podia estar o Vanderlei. Falou do Vanderlei na entrevista.
Olha isso.
Eu fiquei constrangido.
Não, mas é um absurdo. Todo mundo, aquele, pelo menos aquele que entende um pouquinho de futebol e acompanha o Santos, acompanha o futebol brasileiro, sabe que ele merece e não é de hoje. Não é de hoje. O ano passado também já catou muito. Esse ano no Paulista foi ele o maior nome do Santos.
E você sabe que alguém me falou assim depois, poxa, mas tomara que ele esteja na próxima. O problema é que, ainda mais no gol, isso é timing. Pode ser que na próxima ele não esteja no timing ideal e não seja o timing dele. Olha o que aconteceu com o Praz. É. Demorou demais para levarem o Praz. Demorou demais. O Praz estava pedindo para a seleção há muito tempo, pedindo passagem. Tomara que não aconteça mesmo com o Vanderlei. Tomara que ele ainda tenha muito a mostrar com a camisa da seleção brasileira.
E aí convoca o Alisson, que o Zé Mister é apaixonado.
Muito bonito. Alisson, Cássio e Ederson, os três goleiros, zagueiros. Marquinhos, Miranda, Thiago Chorão, Silva, Rodrigo Bonzinho, Caio. Pelo menos bom moço tem aqui.
Bom moço.
Laterais,
né?
Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz. Meias, Casemito, Fernandinho, que eu também não entendo porquê, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Felipe Coutinho, que vai pro Barcelona, William e Luan, do Grêmio. No ataque, Neymar, Gabriel, o meu pai, Cláudio Ritchie, Tyson e Firmino. Com todo respeito a Lara, chupa Diego Souza. Você não quis vir pro Palmeiras, então você também não vai passar.
Vocês sentiram falta de alguém do Palmeiras nessa lista?
Nenhum.
Não.
Eu acho que ninguém merece do Palmeiras hoje pra seleção.
Engraçado que não tem nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro e nem Flamengo, que são considerados os três maiores elencos.
Os três maiores investimentos, né?
Então. Os maiores folhas salariais.
E é decepcionante.
Mas o Cuca tá fazendo teste ainda.
O Tite?
O Tite e o Cuca.
Tá no radar.
Você quer o Cuca na seleção?
Não, não.
Você quer o Tite no Palmeiras?
Tem uma fofoca. Tem uma fofoca aqui de bastidores daqui a pouco, hein?
Ai, ai, ai.
No Twitter, @ Web Rádio Verdão, Sérgio Kings. Como é que é? Uma das maiores verdades sobre futebol. Canhoto não pode nem chegar perto da marca do pênalti. Mentira, não fala isso. O Alex batia muito bem. O Djalminha. O Djalminha. Djalminha, Claudio.
Djalminha.
Canhoto,
que
só
saudade.
Rivaldo, hein?
Nossa,
seco.
Que saudade, hein?
Batia seco na bola, hein?
Meu Deus.
Rivelino, canhoto. Nós somos Palmeiras, mas Rivelino afundava o goleiro. O Pepe era canhoto. Que é isso?
Meu
não
Deus
fala.
Do céu.
Ô, Sérgio Kings, não fala uma bobagem dessa aqui.
Pelo amor de Deus.
Vamos pro WhatsApp, Cláudio?
Vai, vai.
Vamos pro WhatsApp.
Tem mensagem,
tem
hein?
Tem mensagem aqui do WhatsApp. Cadê meu barulhinho aqui? Ah, tirar aqui, ó. WhatsApp, vamos lá, rapidinho, daqui a pouco a gente já libera você.
Quero ser liberada, não, só queria saber até que hora vai, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda.
Vamos, calma.
Tá vendo, Zé? Cala a boca, Zé.
Isso aqui, a minha programação aqui pode ser, né, Cláudio Ritchie?
Eu lembro tudo que você prometeu no começo do programa.
Pronto, toma.
Só que eu preciso dar uma chegada aqui no WhatsApp, porque o pessoal tá pedindo passagem. Vamos lá, vamos falar aqui no WhatsApp, no 11 9 4 9 8 4 25 06. Mensagem de áudio, não muito grande, hein? Não muito grande aqui, vamos lá, tem um aqui, ó. Putz, 1 minuto e 35, vamos ver, Cláudio Ritchie.
Fala, galera da Web Rádio Verdão, tudo certo por aí? Aqui é Leonel de Campinas. Gostaria aí de aproveitar que hoje temos aí uma profissional com vocês da televisão.
Melhor que a gente.
E normalmente nós, né, meros espectadores, nem sempre temos oportunidade de perguntar coisas pro pessoal que tá nessa área. E duas perguntinhas que eu teria pra convidada é, primeiramente, palmeirense tem trauma com mídia e tem aquela sensação de perseguição. Eu sei que difícil falar que quem, se tem alguém que realmente persegue ou coisa e tal, gostaria de saber dela se tem alguns focos, se tem alguma diferença com o Palmeiras, se ela sente ou já viu isso, acho que isso é até bom para esclarecer. E em segundo lugar, gostaria de perguntar para ela se de vez em quando ela percebe que alguns repórteres da TV não dão a informação exatamente correta, isso acaba acarretando numa confusão e que no final das contas vira uma bola de neve. Mas é isso aí. Gostaria só de saber isso, porque acho que é esclarecedor aproveitar essa oportunidade. Um abraço aí para todo mundo e beijo na bunda aí do Grande Zé Mistério.
Vai se ferrar, seu cavalo.
Toma, Zé, toma. Você dá intimidade, é isso que acontece, tá vendo?
Olha aí, freguesia.
Olha aí. Chega. Vamos lá, Lara.
Leonel, obrigada pela mensagem.
Nossa, ela lembra o nome dele, eu não lembro.
Não, anotei mesmo.
Isso é uma profissional.
De caneta verde.
Que delícia.
Olha só. Puxa, essa história aí de que o torcedor tem trauma da mídia é totalmente verdade, assim. E que tem essa sensação de perseguição, como você mesmo disse. E eu sofri muito isso na pele. Porque a gente que está na rua, muitas vezes, não tá ali. Quando a gente entra muito rápido nos programas para passar informação. Eu não sou comentarista, eu sou repórter. Só que tem gente lá no estúdio que você não paga para comentar. Normalmente quem critica são esses. E aí quando eu vou pra rua, ou os meus colegas repórteres vão pra rua, a gente que sofre.
É o símbolo que tá
ali. Eu já quase apanhei várias vezes, assim. Quando começaram, na época, começaram a fechar mais ali a rua Turiaçu, hoje Palestra Itália. Nossa, várias vezes, assim, a gente tinha que chegar com a viatura ali, com o carro, até a entrada ali da imprensa. Já tentaram virar o carro da reportagem com a gente dentro, sabe? Tipo, eu vivi uma fase muito crítica, assim. Vocês lembram daquela história? Quando o departamento médico do Palmeiras foi muito criticado num dos programas do Fox Sports, naqueles programas de debate e tal, no Fox Sports Rádio. A gente quase apanhava toda vez que ia pra rua. E aí, o torcedor não quer saber se foi você que falou ou se não foi, se ele tá falando com uma mulher ou não, vai pra cima pra bater mesmo. Mas várias vezes. E aí você vai com jeitinho, com educação, você tenta falar, você tenta explicar, cara, não fui eu que falei, desculpa e tal. E a gente tenta contornar. A gente viveu momentos muito ruins, assim, eu particularmente, assim, nesse tempo, porque o Palmeiras em si, a entidade Palmeiras, o clube, ficou 8 meses sem falar com o Fox Sports. E eu cobrindo o dia a dia do Palmeiras. Graças, como é que você contorna isso?
Bach.
Na verdade, não foi nem o Benjamin, foi o Mano.
Foi o Mano, então.
Foi o Mano que falou isso.
Benjamin.
Que o departamento médico do Palmeiras era um triângulo das Bermudas. E aí o Paulo Nobre rompeu com a direção do canal. E eu tendo que estar lá no dia a dia. E eu consegui fazer coisas legais ainda, cobrindo no dia a dia. Eu consegui, exclusiva, com o Fernando Prass. Sendo que eles não falavam, entre aspas, com a gente. Mas o Prass falou comigo. Porque ele me conhecia há muito tempo. Sim. E sabe da minha seriedade como profissional. Sim. E aí entra em jogo a tua credibilidade também. Mas não é fácil não, viu? Independentemente disso, nesse caso, havia um motivo, mas o torcedor do Palmeiras, ele tem mesmo essa coisa de que a mídia pega no pé, de que a mídia... O torcedor palmeirense, ele é acadêmico, ele é um cara estudioso, ele é um cara que lembra de datas, de números, de jogadores, ele é diferente dos demais torcedores. Mas é legal... Para quem está ouvindo a gente até ter esse discernimento, às vezes nunca parou para pensar nisso, às vezes quem está ali não é quem falou, né? E acaba recebendo tudo isso.
É a síndrome do coitadismo, né?
A gente já sofreu bastante, assim, eu particularmente muito.
Tem mais.
Agora, a pergunta do Leonel era sobre seus repórteres.
Ah, verdade.
Muitas vezes deixam de falar alguma coisa. Leonel, isso é muito de cada um. Assim, eu particularmente, eu tava mostrando aqui, o pessoal que tá vendo a gente pelo Face vai poder ver. Sabe aquelas canetas 4 cores que a gente usava quando era criança? Eu trabalho com ficha, caderninho, caneta, e não é porque eu não uso tecnologia, eu tô o tempo inteiro no celular e coisa e tal, mas eu me cerco de todas as formas, eu estudo o jogo. Toda vez que eu vou trabalhar, eu faço isso. Eu vou pro treino, eu não simplesmente acordo e vou pro treino. Eu vou lá, eu vou ler o que está acontecendo. Eu não quero chegar lá desinformada. Não é todo mundo que faz isso. Então, assim, é muito de cada um. É muito subjetivo. Se alguma vez você sentiu que algum repórter deixou de fazer isso, assim, espero que não tenha sido eu, porque eu juro que eu me cerco e tento passar uma visão sempre o mais fidedigna possível. O que aconteceu aqui, Cláudio? Quase derrubei a mesa.
Nervosa,
não, você não erra, Lara, você se equivoca, faz um equívoco.
Eu me emocionei.
Gente, áudio curto, vamos lá, tem mais gente aqui, Cláudio Risco. Calma aí. Nossa.
Abre o canal aí.
Peraí. Até que a entrevista que ele deu é patética. Rapaziada, nós estamos um presidente bunda mole.
Que isso?
Que fica presente com o time. Ontem que a entrevista que ele deu é patética. Nem se coloca como torcedor. Né? Fala dos torcedores em terceira pessoa. O Paulo Nobre, com todos os problemas que arrumou com patrocinador, de confusão, mas era um cara que representava a torcida. Acho que se tem um culpado aí, ó, é o Gagliotti, que tem feito um papel ridículo. O Paulo Nobre é o responsável por nos tirar da fila do brasileiro, que foi eterna, mas também tem uma responsabilidade em ajudar a eleger esse cara aí, que é uma decepção total.
Aí, decepcionado com o Gagliotti.
É, não, ele tem parte aí do pensamento do torcedor palmeirense. Né, o Gagliotti, como nós já falei aqui, foi viajar no momento de crise do Palmeiras, aparece muito pouco. Fiquei sabendo, ainda não confirmei, mas parece que ele mandou reativar a sala dele no Allianz, lá na academia, lá no clube. E ele fica um pouco no clube e fica um pouco lá. Paulo Nobre, de maneira nenhuma, ficava no clube. 100% do tempo do Paulo Nobre era na academia de futebol.
Fala, Zé. Fala, Cláudio. É Lara, né? Muito convidada, muito especial hoje aí, viu?
Obrigado.
Tem muito, viu, Zé?
Obrigado.
Depois do desastre de ontem, acho que a gente tem que começar a repensar algumas coisas que desde o início do ano a gente já via que não ia dar certo. E, na verdade, estava passando de fase aí, mas daquele jeito. Então, a gente já sabia que tem alguns jogadores aí que vai começar... acho que a diretoria vai começar a pensar já em afastar. Eu queria saber da opinião de vocês, quem poderia já começar a pegar essa fila aí, na minha opinião. Eu tenho alguns.
Desabafa.
Você falou aí do Dracena, já pode pensar em dar um tchauzinho. Aí você vem pro Egídio, Zé Roberto, Michel Bastos, esses três da lateral não dá mais. Aí você tem o Fabiano, né? Uhum. Outro lateral. E meio de campo.
Esqueceu.
Não sei, tem alguns ali, não sei se o Tietchan pode ir embora também.
Pode.
Borja na frente, não dá mais. Né?
Uhum.
Uma galerinha boa, e eu acho que o pessoal vai dar uma linha nesse pessoal aí. O que vocês acham? Quem vocês acham que pode estar saindo? Um abraço a todos.
E aí, Cláudio Ritt, quem pode estar saindo pra você?
Ai, ai. Bom.
Informação ou vontade? Primeiro fala isso, né?
Não. Informação. Ontem saiu uma.
Eu
uma
tenho uma informação.
Saiu uma notícia
quente
de
agora.
Que o Palmeiras não vai segurar nenhum jogador. Qualquer proposta que chegue por qualquer jogador será estudada, e se estiver de acordo aí com ambas as partes, Palmeiras vai negociar, não vai segurar.
E se não chegar a proposta, ninguém pode doar?
Pode emprestar.
O LX, mete no LX. Não, lembra teu amigo que queria meter o Gabriel Jesus no LX?
Foi, é verdade. Mas tinha que colocar no leilão, mas aquele progressivo.
Entendi. Começa com
Isso.
É 0,10 centavos.
Ele que paga menos leva.
Bom, eu vou falar dois que o Cláudio Ritt não quer falar, mas o Cláudio Ritt já tinha que puxar o carro.
Não.
Eu vou falar.
Não. Pode falar.
Eric.
Não, o Eric já não devia nem ter...
E Borja?
Não, mas o... Ele
não é?
Ele não falou o nome dele, mas o...
É, Leonardo da Bahia.
Leonardo, cara, você falou um nome aí que... Pô, Michel Bastos, não tinha nem que ter vindo pro Palmeiras.
Ele falou tudo.
Uau!
32 anos, Michel, 31, Egídio, 32, Guerra, 33, Felipe Melo, 35, Dracena, 39, Praz, 43,
Zé
Roberto.
Tem problema com quem tem mais de 30 anos?
Não é, mas não dá mais. Porra. O cara não aguenta a pegada do futebol.
Não é questão disso. Eu acho que eles trouxeram muitos jogadores... Gente, quando anunciaram o Felipe Melo, assim, a minha primeira reação foi assim, Michel Bastos... E Felipe Melo no mesmo vestiário?
Não dá.
Não tem a menor chance disso dar certo.
Daqui a pouco é o próximo que dança aí também.
Porque eles têm perfil de quem não agrega, de quem,
de confusão.
Sabe?
Cheira a confusão.
Opa!
Num vestiário onde tem Moisés, um santo, Cláudio Ritt.
É, ainda bem que tem Moisés.
Vão contratar o Cícero também? Porque ele foi afastado agora.
Não, 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 pelo amor de Deus. Larga o Cícero pra lá.
É capaz, viu? Pela nossa live, até você... Batia o penal com esse chutinho no trinco. Bando de covardes. Ah, é. Marcelo Sorrentino. É que lá na quadra onde a gente joga bola, eu fiz um golaço na gaveta, Cláudio Ritt. Só que eles falam que eu chuto fraco. Mas eu chuto colocado, sabe? Colocadinho. Eu não sou aquele cara que...
Você fez igual o Moisés no
Moisés.
Gol. Colocou lá no
ângulo. Não, no trinco. Comigo é só no trinco. Marcelo Sorrentino. Zé, a verdade é que o Cuca pediu demissão. Cuca pediu demissão?
Não.
Mas ele deixou o cargo à disposição.
Não, ontem ele deixou bem claro, sim, de que... Ele até falou, não, eu também não estou satisfeito. Aí depois ele deu uma consertada, falou, não estou satisfeito com o momento, não com o meu trabalho. Mas ele ontem ele deixou claro, sim, que se eu, a diretoria do Palmeiras, se o Gagliotti tiver a intenção de mandá-lo embora, que fique à vontade.
Só para, antes de mudar o chip... Que nós, eu tô curioso pra saber as histórias de não, Lara Mota.
A gente não ia pedir pizza?
Não sei, você ia pedir?
Cadê? Não veio a mensagem lá? Ô, meu Deus do céu.
Eu não tô sabendo. Putz, vai atrás, eu tô apresentando o programa, eu não posso ir atrás de pizza.
Já são 10 horas já.
Não posso ir atrás de pizza. Antes de mudar o chip, que eu quero todos os detalhes, a triste história do voo da Chapecoense, onde Lara Mota esteve presente com as famílias. Só quero que vocês falem do futuro do Palmeiras. Lara, para você, depois dessa derrota, depois de mais uma eliminação, vexame contra a Ponte Preta no Paulistão, o maior rival é o primeiro do brasileiro, o Corinthians não fez planejamento nenhum, montou um time e falou, vamos lá, vamos ver o que vai dar. O que você acha que vai ser do Palmeiras?
Tem que juntar os caquinhos agora e tentar usar isso como algo positivo para mudar o clima de bastidor, para mudar o que vem dando errado até agora. Assim. Não adianta se iludir achando que você vai ter o mesmo time, o mesmo clima e os mesmos resultados do ano passado. Não vai. O tempo não vai voltar. Então tem que pensar o que dá para fazer com o que você tem na mão hoje para criar um Palmeiras de novo vencedor. Porque senão vai ficar dando murro em ponta de faca e não vai acertar nada, nunca. Então é isso, ver o que tem, o que quer. É legal fazer essa reavaliação. A gente precisa falar também, eu acho, eu até comentei com o Cláudio antes de vir para cá, porque tinha recém saído a notícia, da história de que o Felipe Melo entrou hoje com uma representação judicial contra o clube, né? Então, é para repensar, é para parar e ver mesmo que tipo de contratação fez. Ah, fez todo um barulho, todo um alvoroço na época, e olha aí agora, tá correndo risco de perder uma grana ainda por causa de um cara que não tá nem aí. Fica postando o negócio no history lá do Instagram, lá, um videozinho, para mostrar que tá indo todo dia sozinho pra academia, para caracterizar que ele tá numa situação de assédio moral para tentar conseguir alguma coisa contra o clube.
O que você acha dessa notificação extrajudicial?
Então, na verdade, assim, até um pouco antes de vir para cá, eu conversei com o advogado João Henrique Chiminazzo. Até perguntei qual era a opinião do João sobre isso, porque eu vivi na minha família uma situação recente disso, porque o Dirceu, quando voltou de... meu irmão, quando voltou de Portugal, ele veio para jogar no Figueirense. E ele veio atendendo a um chamado do Marquinhos Santos, que foi técnico dele no Coritiba. Veio, foi capitão do Figueirense, só que deu 2 meses de trabalho e mandaram o Marquinhos embora. E quando mandaram o Marquinhos embora, afastaram os 4 jogadores que o Marquinhos tinha trazido. O técnico novo, que foi o Márcio Goiano, não quis aproveitar esses atletas. Ele ficou meses treinando separado, sem receber, sabe, numa situação que eles mal tinham material esportivo para treinar. Nossa. Direito. No caso deles, todos os jogadores entraram com essa situação. E a justiça lá de Santa Catarina indeferiu, porque eles entenderam que só era válido algum tipo de representação quando você comprova que você fica 3 meses sem receber. E não é nem o salário, é 3 meses sem o depósito do FGTS.
Nossa.
Porque se não pagar o salário, mais depositar o FGTS, ok pro clube.
Olha.
É, sim. E aí, assim, ainda deram um prazo para que o Figueirense... enfim, se defendesse, mostrasse os comprovantes. Isso não aconteceu e eles conseguiram a liberação na justiça. Ele e o Anderson Aquino, que era outro que estava nessa situação, foram apresentados essa semana no Londrina para conseguir dar continuidade aí na profissão em outro clube. Mas o que o Chiminazzo acha é que também, como a maioria das questões na justiça é muito subjetiva, e que ele pode sim conseguir alguma coisa aqui em São Paulo. Esse foi o entendimento do desembargador lá de Santa Catarina. Ele acha que já houve outras decisões na justiça paulista favoráveis a atletas nessa questão do assédio moral, mesmo eles com salário em dia, mesmo eles recebendo, provando que ele estava sendo tratado de uma forma diferente dos demais atletas, que não era o adequado para aquilo que ele foi contratado.
Vai querer reintegração no elenco?
Vai depender de quem vai julgar, vai depender na mão de quem que vai cair, vai depender se é um cara simpático ou não.
Que pode dar para ele a causa.
Pode, né, ser positivo para o Palmeiras, pode ser que não. Pode ser que o Palmeiras perca dinheiro agora, imediatamente, com essa história, pode ser que não também. Que ele pode só, por exemplo, conseguir uma liminar garantindo que ele possa conseguir libertação, digamos assim, se libertar do clube, tá livre, liberação, aliás.
Sim.
É, liberação, vai poder procurar outro lugar para jogar, mas isso vai se arrastar na justiça e não tem ainda uma definição financeira nesse momento. Ah, agora, é um risco. Sim, desculpa, não tem ambiente mais, né?
Não, não tem. E aí o torcedor que tá tão favorável ao Felipe Melo, que tá adorando o Felipe Melo, que ontem colocou até assim, aí o Web Rádio Verdão, tá vendo? O Felipe Melo saiu, o que vocês vão falar agora? A gente, quando deu a notícia o que aconteceu, a gente deu a notícia do que aconteceu no vestiário do jogo do Cruzeiro e o que vinha acontecendo. Eu não fui a favor do Felipe Melo e a favor do Cuca. Eu só dei um fato, uma notícia, porque aí... Se de repente é uma pessoa da Fox, da ESPN, da Globo, da Band falar, vocês vão falar que a imprensa tá contra, a imprensa é sempre contra e tal. Mas foi a Web Rádio Verdão que falou uma verdade. De momento nenhum falou assim, ó, gente, estou do lado do Felipe Melo, acho uma injustiça o que estão fazendo com ele só porque ele chutou a porta do vestiário e mandou o Cuca e a merda. Não, eu não falei isso, né, Cláudio? Nós falamos o que aconteceu, foi um fato. E isso, o Facincani lá na Fox Sport falou, a galera da Web Rádio Verdão falou, eu fui atrás da informação e da fonte realmente foi, então assim, o que nós falamos é a verdade. Agora, aí você tá torcendo pra jogador, tá vendo, ele já fez uma notificação pro seu clube do coração, vai tentar arrancar as calças do Palmeiras ou vai tentar ir à liberação, igual a Lara Mota falou. Cláudio Ritt, eu vou fazer aqui um breve intervalo.
Sim.
A música só vai pro site, no Facebook a gente não pode rolar a música.
Exatamente.
Nós vamos aqui conversar, bater um papo, respirar, preciso tirar uma água do joelho, que tá... Ai, tá, meu joelho tá pesado aqui, tá parecendo o joelho do Moisés, com a água do joelho. E daqui a pouco eu volto, e aí o assunto é importante, sério, e a Lara vai contar pra gente detalhes aí também, reportagens, assuntos, desse acidente da Chapecoense, que até hoje... Tem famílias, tem reflexos, teve Chapecoense e Barcelona nessa causa. O jogo Barcelona e Chapecoense foi por esse acidente. E aí teve um jogador, o Alan Russo, ele falou um negócio interessante. Graças, olha só que coisa, não que ele, mas ele falou, graças aos meus amigos que foram, a Chapecoense hoje está sendo conhecida internacionalmente. Graças a eles eu estou hoje jogando aqui. Então você vê, eles estão sendo, ele quis dizer, até nisso, eles estão sendo importantes com a Chapecoense. Então, Cláudio Ritt, foi uma coisa que aconteceu que sensibilizou muito
não,
a gente.
Todo, o mundo
agora,
todo.
Agora sim, se a Chapecoense todo. Perdeu de 5 do Barcelona, por que a gente não pode ser eliminado pelo Barcelona?
Lógico,
também?
Lógico.
Certo,
Cláudio? A produção pediu para você dar uma olhada no WhatsApp aí, que mandou um áudio, pediu para você colocar antes do intervalo.
O áudio antes do intervalo? Deixa eu ver. Não tô vendo nada de áudio aqui, não recebi nada não.
Vou colocar agora no meu Twitter uma foto que eu recebi de um jornalista amigo do Marca. O Marca fez uma homenagem para os jogadores da Chape. E é um desenho, não é uma foto, enfim, que eles retratam os três sobreviventes, o Neto, o Alan Ruschel e o Fulman, como se eles levassem na camisa o rosto mesmo dos 19 jogadores que morreram. Vou colocar no meu Twitter, @laramota, quem quiser dar uma olhada lá, é bem legal, um trabalho do jornal Marca da Espanha, mas muito bacana. Eles, inclusive, já postaram no Instagram pessoal deles, os três, porque eles já receberam esse presente do Fabián Torres, que é um jornalista argentino, radicado lá na Espanha, mas que é muito interessado aqui no futebol brasileiro.
Marcelo Sorrentino fala, vou comprar uma chuteira para o Cláudio Ritt jogar bola de chuteira, não de sapatênis. Vamos lá, quer fazer uma limpa? Zé Roberto, Fabiano, Dracena, Mina, Jean e o Cuca. Obrigado, seja feliz em outro clube. Olha, o bacana tava pedindo o Cuca
não,
esses dias.
Rogério. Tava aí chorando porque o Cuca chegou, para.
Rafael Stefanuto, Zé, é verdade que o Cuca pediu demissão? Não, mas eu tenho uma informação quente de treinador, tá? João Batista, cuidado com os áudios, falta ser o gemidão. Beto Guerra, mandem o Cuca embora, por favor. Vou mandar pro Galo,
tá? Vai pro Galo, ele quer ir lá pro
Paulo
Galo.
Paulo Rogério
mesmo.
Tem que rescindir. Com o contrato. Pizzaria Cesânia, melhor de São Paulo, nas Perdizes, rua Heitor Penteado 249. A gente vai para um rápido intervalo. A música fica no site, a gente não pode colocar música na live do Facebook, tá? O Facebook fica mudo, mas daqui a pouco a gente volta aqui na Web Rádio Verdão. Comigo, Cláudio Ritt e Lara Mota. Rapaz, convidada especial. E você fica comigo. A Lara falou, pode esticar mais um pouquinho aí que eu quero falar todos os assuntos, então nós vamos esticar mais um pouquinho. porque daqui a pouco tem assunto importante, tem Campeonato Brasileiro, tem Palmeiras e Vasco, tem Web Rádio Verdão na parada, tem transmissão e você vem junto com a gente, tá certo? Vamos de música! E daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, é rapidinho, viu? É rapidinho.
The valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta know. As they grope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night living in the desert. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of the night living in the gangster paradise. Been spending most of the night living in the gangster paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster paradise.
Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in.
Bom, galera, aqui é o Mauro Betting, colega de crédito e de cor de vocês. Eu convido a vocês a assistirem a todos os jogos, ouvirem todos os jogos com a Web Rádio Verdão Prêmio ACESP 2014. Já tem meu voto para Prêmio ACESP 2015, 2016, até o final da carreira de Paulo Baier em 2899.
Escanteio, olha o Atlético aí, Cláudio Ritt, tinha uma porção de jogadores impedidos, mas o que cabeceou não estava impedido. Vanderlei, um gato, mas não tá na seleção, Claudinho, que injustiça, Cláudio Ritt.
É verdade, Zé Mistério, injustiça com o melhor goleiro do Brasil, Vanderlei.
Vanderlei de novo, uma sensacional cara, defesa. Ó,
aqui nós vamos falar agora da Chape, vamos embora.
Vamos falar da Chape, mas antes da Chape... O Vanderlei merece também. E veio o Atlético, bateu o Vanderlei de novo!
Não foi o Vanderlei agora, foi o pé do zagueiro.
Hashtag Vanderlei, seu lindo! Cláudio Ritt, o Vanderlei tá... Será que o Vanderlei tá que nem Marcão em 99?
Você imagina a vontade e ao mesmo momento a raiva que ele deve estar hoje. Por não ter sido convocado, porque o cara foi lá, o Taffarello foi lá, assistiu o treino do cara. Deve ter falado, não, Vanderlei, fica tranquilo que eu vou levar você pra seleção, você merece. Aí ele não é convocado, hoje deve estar aí, vai fechar tudo, não vai deixar passar nada.
Você sabe que recentemente eu tuitei uma informação, só que a minha memória de pipoca aqui tá falhando aqui. Eu acho que é o Porto, vou até checar aqui. Mas recentemente... O reserva do Vanderlei no Coritiba assinou com um clube grande português. Você fala assim, pô...
Ah, não, tá de brincadeira.
O cara era reserva do Vanderlei, tá mal tinha chance de jogar e tá num grande europeu. Aí o cara aqui não consegue visibilidade, não consegue entrar na seleção brasileira. É o Porto mesmo, ó. Tá, se vocês procurarem lá, 15 de julho. Porto contrata ex-goleiro do Coxa, Vaná. Que durante muito tempo foi o reserva do Vanderlei, mal jogava.
Pois é, o Vanderlei precisa jogar no time grande, Cláudio Ritt, para ir para a seleção, viu?
É, infelizmente.
A corneta!
Voltamos ao vivo! É, rapaz, feriado, não é feriado, não. É quinta-feira, dia 10 de agosto, e o Alexandre Motos falou. Depois do dia 9, vem o dia 10, o dia 11, dia 12. Hoje é dia 10, viu, Cláudio Ritt? Cláudio Ritt...
Mas ele não mentiu.
Não mentiu.
Não, ele não mentiu.
É uma vergonha, mas o Palmeiras está eliminado. E sabe quem está classificado? Jorge Wilstermann.
Que beleza.
Eu recebi uma piadinha muito legal hoje.
Qual foi, Lara?
Do Jorge Wilstermann.
Como assim. É que é a piada?
Peraí que eu vou achá-la aqui. É assim, ó. Questão do Enem 2017. Qual Jorge eliminou o clube Atlético Mineiro da Copa Libertadores 2017? Benjor, Aragão e Matheus, Versilo ou Wilstermann?
Que beleza.
Sensacional, em andamento. São Lourenço 0, Amelec 0. O River passou também no empate de ontem com o Guarani do Paraguai, 1-1. Só o Corinthians consegue ser eliminado pelo Guarani do Paraguai. E o Palmeiras pelo Barcelona. O Lanús também passou do The Strongets, 1-0. Pegará o River na próxima fase. O Palmeiras ficou no meio do caminho, 5-4 nas cobranças de pênalti. O Barcelona levou a melhor, 1-1 no agregado. Na Vila, Santos 0, Atlético Paranaense 0. Olha quem passou, Cláudio Ritt. O Botafogo!
Ah, não.
Que tá jogando desde o 1º de janeiro, eles estão jogando Libertadores. Libertadores já jogaram 15 jogos da Libertadores e passaram, mas o Palmeiras não passou. Botafogo 2, Nacional do Uruguai 0. O Botafogo vingando o Palmeiras, que foi eliminado, né? O Palmeiras e o Corinthians eliminado pelo Nacional do Uruguai. E o Grêmio passou com uma vitória de 2-1 pro Godoy Cruz. Bom, é o seguinte. Trouxemos a Lara, além de ter um grande conhecimento esportivo, futebolístico e, lógico, sempre acompanhou o Palmeiras ali nos treinamentos. Também é uma excelente jornalista, 16 anos na profissão, conhece muita gente, inclusive o Milton retuitando, tweetando, curtindo a gente, é uma coisa maravilhosa, Milton, eu adoro você, Milton, cabeção. Ele falava assim na madrugada, vai dormir, Marcão, vai-se embora, Marcão. Aí o Marcão ficava com ele até 3 horas da manhã no terceiro tempo, falando na Jovem Pan, na Bandeirantes. E a gente teve daqui a pouco um ano já de acidente do voo da Chapecoense, e a Lara teve, né, com os parentes, teve acesso às informações, ao que aconteceu, e trouxe muitas informações também durante esse tempo todo aí. Lara, a gente viu na televisão, não precisa ver, aí cada um tem sua opinião, a negligência, por causa de 10 mil não parou o avião para abastecer, ah, não tem posto no céu, os caras sabem aquelas coisas, a gente... Eu não sei se é o que eu falo. Ah, quando era pra ser, mas eu acho que tem muita coisa que você pode evitar. É que nem assim, você fica lá, você mora no 15º andar, aí você fica de pé na sacada, sem proteção nenhuma, dançando, você está pedindo para acontecer alguma coisa. Alguma
Zé,
coisa para acontecer.
Eu vou te pedir licença até para falar para o pessoal que está aí ouvindo a gente.
Já na live estão ouvindo você.
Por favor. Eu acho que essa é uma daquelas situações em que todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo quando
que
recebeu
nem Mamonas,
a notícia.
Ayrton Senna.
Como 11 de setembro, enfim. Existem alguns momentos históricos que marcam mesmo a vida da gente, assim. Então você que está ouvindo aí a gente, conta aí como é que você, onde você estava, como é que você recebeu a notícia. No caso do voo da Chape, foi de madrugada, né? Então muita gente acordou.
Mas você acordou onde? Às vezes você chegou num lugar, né? Onde
como
você estava, você ligou o rádio. Eu estava dormindo. Aí a minha mulher me acordou, ela me dá tchau, né? Porque ela acorda mais cedo que eu sou vagabundo, acordo meio-dia, né? Eu estudei pra acordar meio-dia, mas tudo bem. Aí ela falou assim, Paixão, acorda. Eu falei, o que foi? Aí ela ligou a televisão. Olha lá, porque eu tinha, olha só como que são as coisas. Eu dormi com a televisão ligada e de manhã, na hora que a gente acordou, a televisão permaneceu ligada. Na hora, ela falou, caiu o avião. Daquele time de verde. Time de verde? É. Aí tava lá assim. Falei, bom, Palmeiras não viajou, né? Palmeiras não tinha viajado. Chapecoense, cai, acidente da Chapecoense, aí os destroços, tal. Pô, aí coloquei Band, Pan, Transamérica, Fox, ESPN, você vai trocando o canal. Eu estava deitado, acordei, minha mulher me chacoalhando, acho que foi numa terça-feira, se eu não me engano, terça-feira.
No domingo eu tinha jogado contra o Palmeiras, Cláudio estava lá, isso. A gente teve contato com todos.
Nossa
eles.
Nossa senhora, olha...
Entrevistamos a maioria dos jogadores.
Posso falar? Verdade, eu posso falar, não é fazendo média com ninguém, que o Cláudio Rito sabe que eu não faço média. Até agora eu não acredito. O Mamonas Assassinas morreu no meu aniversário. Eu acordei para jogar bola, o meu vizinho falou...
Foi domingo.
O vizinho falou assim pro meu pai. Ô Canela, apelido do meu pai. Adivinha quem foi pro Vinagre? Vinagre, eu tinha 11 anos de idade, eu falei, Vinagre? É, o Mamonas foi, morreu, todo mundo fritado no avião, degolado. O cara falando assim pro meu pai, eu falei, nossa, Mamonas, eu tinha acabado de gravar uma fitazinha cassete do Mamonas. Então eu estava deitado lá, na minha cama, dormindo, minha mulher, olha o voo da... Aí depois eu não consegui dormir mais, eu fiquei o dia inteirinho em formação, e as outras horas e os meses e tal. Vi no domingo, parece que teve no domingo os jogadores chegando, né, no voo lá no... Até tava um dia chuvoso em Chapecó, aqui na chegada. E você, estava onde, minha querida?
Deixa o Claudinho responder, essa
você, Claudinho,
longa.
Onde você estava, Claudinho, no dia 29? 29 de novembro?
Eu tava em casa mesmo, eu tenho o costume de ligar a TV cedo para assistir o jornal, e a hora que eu liguei, né, para assistir o jornal, estava lá a cobertura, né, sobre o acidente. E aí foi o dia inteiro, praticamente a semana inteira falando só disso. E não tinha como ser diferente, né?
Você entrevistou algum deles no domingo?
A gente acabou batendo papo na saída, né? Porque mesmo perdendo lá, o Palmeiras, né, conseguindo aí o título, eles estavam muito tranquilos, porque o objetivo deles era esse jogo, né? Era o sonho deles esse jogo. Então, na saída, muitos ficaram batendo papo depois lá, porque mesmo que ele ia pro hotel no dia seguinte, iam ficar lá tranquilos, sem pressa nenhuma. E alguns a gente conversou, inclusive o técnico, né?
Caio Júnior,
que era gente finíssima, né? Um cara de uma conversa agradabilíssima, né? Mas, infelizmente, eu estava assistindo o jornal.
Eu soube durante a madrugada ainda, o telefone não parou de tocar, assim, inclusive com gente de rádio já me ligando para me entrevistar.
Nossa.
Porque já sabiam que havia uma equipe do Fox Sports dentro do avião. A questão é que eu não sabia. Porque a Fox não tinha o hábito de mandar junto com
jogadores.
Com time, com jogadores, isso nunca tinha acontecido. Enfim. E aí tem várias coisas, né? Primeiro, muita gente me ligou para ver se eu estava viva, se eu estava bem. Primeira notícia, não tinha os nomes, não tinha a confirmação ainda. Veio assim, tinha uma equipe da Fox Sports no avião, então todo mundo me ligou assim, graças a Deus você atendeu o telefone. Mas quando eu soube na madrugada, a minha reação na hora, eu só comecei a chorar. Não conseguia pensar, não conseguia lembrar nem quem eram os jogadores. Na minha memória só vinha o Caio, porque o Caio foi uma figura muito presente na minha adolescência, na minha vida de jornalista, porque ele é de Curitiba também.
Sim.
Assim como eu.
Paraná,
então,
né?
Assim, eu me lembro que quando eu resolvi que eu queria ser jornalista, um dia uma amiga me falou assim, Ah, vamos visitar um programa esportivo, então, essas mesas redondas, assim, pra você ver como é que é, pra ver se é isso mesmo que você quer. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, e era um programa que o Caio participava, porque o Caio, logo depois que ele parou de jogar, ele foi ser comentarista. Ele trabalhou muito tempo como comentarista esportivo lá, antes de ser técnico. Ele teve esses três lados, né? Ele esteve em todos os lados do futebol. E sempre foi uma pessoa muito querida, como o Cláudio disse, e eu só conseguia pensar nele. E aí eu ligo para avisar a minha chefia que tinha acontecido um problema com a Chape. E aí a minha chefe me diz assim: você não sabe? Eu não sei o quê. Tinha gente da Fox no voo. Eu falei: ah, como assim? Aí eu desabei. Nossa. Aí eu caí, assim, onde eu tava. Eu falei assim: quem tava no voo? E a gente não sabia também. A gente começou a procurar lista de e-mail para ver se tinha comunicação de quem tinha viajado ou não. Aí as duas primeiras pessoas que a gente teve confirmação, falou assim: Vitorino tá no voo, que era repórter, meu amigo há muitos anos e tal. E aí ela começou a chorar desesperadamente, eu não consegui nem dizer. Eu falei assim: pelo amor de Deus, me fala quem tá nessa lista. Ela falou assim: o Mário tá no voo. Nossa, o Mário Sérgio.
Sim.
E, nossa, que situação, que sensação horrorosa. Enfim.
É uma pessoa da família, como se fosse da família.
Pra mim, assim, além de ter ali seis pessoas que estavam no meu convívio diário, assim, o Jumelo sentava perto ali na redação, assim, você via os caras soltos de Mário. Tem gente que tinha algumas ressalvas contra ele. Eu sei que ele teve uma história de vida muito polêmica.
Ah, mas,
isso
aí não.
Era um amor de pessoa, sempre rindo, fazendo piada. Eu adorava.
Quando o Mário parava pra falar em programa esportivo,
a gente parava pra ouvir, né?
Eu gostava muito. O cara bom papo, boleirão mesmo. Eu gosto desses papos.
É isso mesmo. E, enfim. E aí...
É verdade que era pra ter ido Edmundo no lugar dele?
Não sei se era verdade ou não essa história, não, mas não era comum. Em Chapecó eu ouvi muitas vezes a história de que, excepcionalmente, para aquele voo, em função da narração que o Deva tinha feito na classificação da Chape contra o São Lourenço, aquela história do índio Condá, que ajudou o Danilo a fazer a defesa e tal, em função daquilo, o presidente Sandro Palaoro teria convidado a equipe da Fox a estar presente ali junto. Não era algo comum. Nem por parte da empresa, nem por parte do clube, enfim, era pra ser, né? Era pra ser. Mas pra mim foi particularmente ruim, porque daí, assim, enfim, você tem toda a situação, as pessoas do futebol que a gente convive, eu tinha os seis colegas, e o meu irmão tinha jogado com muitos que estavam ali. Meu irmão era um dos melhores amigos do Danilo. Eles jogaram juntos no Londrina, todo o começo do Danilo ali.
Verdade
foi...
que o Danilo era torcedor do Palmeiras?
Parece, que o, filho dele,
parece que o filho dele pareceu com uma camisa do Palmeiras, é verdade. Parece.
Eu sei que ele era muito fã do Rogério Ceni. Isso é fato.
Era um excelente goleiro.
Eu sei que ele era muito fã. Começou no Cianorte, que é uma cidade pequena, ali perto de Londrina,
e você lá,
até ir pro Tubarão.
Como é que é? Sem querer. Ele faz aquela defesa no último minuto.
Com o pé,
que não é o normal.
É.
E dá. Eu tô arrepiado. E dá a classificação. Poderia ter tomado o gol. Né?
Mas vocês que narram, vocês sabem, assim, a narração do Deva não foi uma
linear. Não, não, não.
Ele perde a voz em alguns momentos.
Parece que ele é o torcedor.
É, porque tem uma dose de
É garganta, é coração, não é diafragma
e, assim,
não.
E não era comum, né? Você ter, sei lá, você tá narrando um time menor, assim, você não.
Sim.
Não tinha um envolvimento tão grande, assim, e aquela emoção com a Chape, assim, foi muito doido. Enfim, logo depois eu pedi pra ir pra Curitiba. Porque eu achei que eu tinha que fazer parte da cobertura de alguma forma e várias das pessoas seriam veladas e, enfim, homenageadas ali em Curitiba, enterradas. O Pipe Gross, o Duca, o Caio. E aí eu fiquei lá 10 dias acompanhando, quando teve toda a especulação de que o Levir podia ir pro Chapecoense. Eu que torço essa informação. Antes até...
Era verdade que era de graça?
Era de graça. E por isso o clube não quis. Porque eles acharam que se fosse de graça eles não teriam como cobrar
por resultado.
Sim. E aí veio a escolha do nome do Wagner, que era uma pessoa muito ligada ao Caio. O Wagner era muito amigo do Caio. Enfim, mas ali naquele dia, o velório do Caio foi um negócio extremamente emocionante. Assim, e o Cuca tava.
Ah, é?
Tava. O Cuca tava, recém-campeão brasileiro. Ele tava ele... O Levir e tava o Tuori, os três juntos, assim, na igreja.
Imagem,
O Jô foi, pediu liberação pro Corinthians e foi também, porque tinha sido treinado pelo
Zé,
Caio
Roberto
no mundo
foi,
árabe. Né? Não, a história mais surreal, assim, desse velório foi que eu tava saindo da igreja e a gente ia se dirigir ao crematório, onde ia acontecer tudo lá. Eu dei de cara com o Mineiro. Mineiro, jogando São Paulo, Mineirinho. Gol do Mundial, blá, blá, blá. E aí eu falei assim, Mineiro, você aqui em Curitiba, eu posso te entrevistar quando a gente chegar lá? Ele falou, não, tudo bem, eu falo com você. Aí eu fui nesse trajeto, pensando assim, gente, aonde que o Mineiro jogou com o Caio, né? De onde que ele conhece o Caio? E aí, tentando fazer cruzamento de quem passou por onde, falei assim, deve ter sido do Japão, só pode ser, porque o Mineiro esteve no Japão e o Caio também. Certeza, conhece o Japão. Aí eu vou entrevistar o Mineiro, falei, Mineiro, ele tá só tira dúvida, você conheceu o Caio no Japão? Ele falou, não conheci o Caio. Falei, oi? Como não? Ele estava no Brasil, porque ele hoje mora na Alemanha.
Sim.
Soube da história toda do acidente e foi para Curitiba para prestar solidariedade mesmo, mas ele não conhecia. Né?
Porque o Jô trabalhou com o Caio.
É, o Jô trabalhou, o Jô estava lá também.
E ele disse que um dos principais pessoas para ele.
Ricardinho.
De ele estar nessa retomada é o Caio Júnior.
Sim, ele falou isso para mim, inclusive, falou? Ao vivo. Ele disse que assim, a mudança de vida dele, ele deve ao Caio. Inclusive, mudança. A adesão dele é uma religião, né? O Jô se tornou evangélico lá no Catar, junto com o Caio e tal, tudo mais. E o Caio foi fundamental mesmo para que ele deixasse de ser aquele cara que faltava em treino,
O Adriano.
O Adriano não cruzou com nenhum Caio na vida dele, né?
Que pena, né? Porque também era um grande jogador.
Enfim, agora falando da Chape. Aí, o que acontece? Quando vai haver a representação do time no começo do ano, a remontagem do elenco, eu fui para lá, fiquei um mês em Chapecó cobrindo. Depois ainda fui mais em 3 oportunidades, sempre que tinha um jogo importante, um evento importante, mas nesse um mês, é aquele primeiro momento, assim, a primeira vez que o Neto aparece em público, a primeira vez que o Foma me recebeu no hospital antes de ter alta, você vai criando uma relação, você vai conhecendo essas pessoas. Hoje eu sou amiga pessoal do Foma, da família dele, da mãe, do pai, de todo mundo, você acaba tendo esse envolvimento mesmo. E é engraçado, porque agora o Alan voltou a jogar e eu escutei muita gente perguntando assim, poxa, mas ele foi o que menos teve problema, né? Porque você olha, o cara tá inteiro, tá normal. O Foman teve a situação de perder parte da perna, o Neto tava todo costurado, lá remendado, o Alan não teve nada. Aquela lesão que o Neymar teve na Copa do Mundo, quando teve aquele incidente com o Zúñiga, que todo mundo disse que ele podia ficar até na cadeira de rodas por causa daquilo, por causa de uma lesão na coluna, o Alan teve 5 daquela.
Nossa.
Alan teve 5 daquela. Então, assim, o tempo todo de tratamento que o Alan teve até agora foi para estabilizar a coluna. Não precisou fazer cirurgia, conseguiram, o departamento médico da Chape é muito bom. Eles conseguiram reverter a situação sem a necessidade de cirurgia. Mas ele teve 5 lesões na coluna daquela do Neymar. Então, você imagina a gravidade. Assim. Esses caras são milagres. Você olha para eles e você fala...
Não tenha dúvida. A gravidade que foi um acidente desse, acho que a chance de sobreviver é 0,0001. E sobreviveram 5, né?
Para mim, não tinha nem chance. Assim, porque...
Nada. Pelo que você viu o acidente, você vê os destroços e tal, e ainda... Né? Você tem o repórter lá...
Não, eu conhecia tanta gente naquele avião, Rafael... que eu trabalhei com o Renzo.
Você trabalhou com o Rafael Renzo?
Eu trabalhei com o Renzo na Globo no Rio. Então, assim, eu conhecia tanta gente que eu conheci um dos 6 sobreviventes. É bizarro. E você vê histórias de vida e ter contato com pessoas, assim... eu vou até contar uma história, mas antes eu preciso dizer, vocês devem ter visto essa semana, teve uma publicação de uma carta do Matheus Saroli, o filho do Caio, fazendo críticas na Folha de São Paulo, isso muito severas, a forma como a Chape está conduzindo, até por causa da festa que teve lá em Barcelona e tal. E eu sinceramente acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O clube de futebol, a Chapecoense, ele precisa se reerguer e ele precisa recomeçar. Isso não quer dizer que ele não esteja dando atenção às famílias.
Ou sabendo do que as responsabilidades dele.
O tempo em que eu estive lá, eu vi, presenciei, assim, que semanalmente havia reuniões com os familiares, com quem ficou, para prestar contas mesmo, para dizer o que já tinha entrado de grana ou não, o que eles esperavam ainda ou não. A questão é que nem todos os familiares iam, se interessavam, só que daí eles iam para a mídia meter o pau, sabe? E isso eu vi acontecer. Assim. Agora mesmo está marcado para o dia 24 uma reunião da diretoria da Chape com uma das associações, tem 2 de familiares das vítimas, justamente para falar sobre isso, para ver... Traçar estratégias de como conseguir dinheiro, porque a Chape não ganhou dinheiro de seguro ainda, não ganhou nada.
Assim. Da companhia.
Ganhou a premiação, isso sim, da Sul-Americana. Tá. E esse dinheiro foi dividido. E eles receberam. Mas não ganhou o dinheiro do Barcelona.
Do Barcelona agora ganhou?
Sim, não nesse agora. Não, o Barcelona tinha prometido uma ajuda financeira e pagou. E esse dinheiro também foi dividido. Mas o resto, todo mundo que prometeu...
Nada.
Nada.
E eles falaram que o Palmeiras foi o clube que mais ajudou, né?
Foi cedendo jogadores, né?
Pagando o salário dos
jogadores. Muita gente foi pra lá, né? Inclusive...
Foi o Natan, João Pedro...
É, o Natan agora até foi embora.
Foi embora, foi pra
jogar na Europa.
Suíça, um segundo time de divisão da Suíça e tal.
Mas, enfim, o Palmeiras foi o time que mais, assim, se colocou à disposição pra ajudar nesse sentido.
Muita gente falou que ia ajudar, né, Lara? E parece que esqueceram de ajudar.
Não, mas, assim, o legal é a ajuda das pessoas comuns.
É, né?
Porque muita gente também virou sócio, torcedor.
E a cidade é pequena, 210 mil.
Gente,
né?
E é muito louco. Você vai pra Chapecó, você podia ter a impressão de que ao chegar lá houvesse um clima ruim, um clima pesado... E não, as pessoas te abraçam, as pessoas te acolhem, você fica querendo voltar para lá.
Nós temos um amigo em comum que foi assistir Palmeiras e Chapecoense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro lá, ele foi lá. Ele falou que a coisa, ele parece Europa, ele falou, meu, parece que
incrível.
Ele falou, parece que eu tava na Alemanha.
Você quer morar em Chapecó, assim, porque é incrível, não tem o clima pesado que você imagina que vai ter, pelo contrário, todo mundo quer te acolher, todo mundo quer te ajudar. É realmente muito bacana, assim. Falta, Chape, fazer mais? Falta. Mas vocês não têm noção, assim, do que acontece. E eu fico muito, muito, muito brava mesmo, chateada quando eu vejo manifestações como essa do filho do Caio. Ele está no direito dele como vítima. Quem sou eu? Não sou uma das vítimas para falar. Mas quando ele critica, ele inclui outras vítimas.
Sim.
Ele inclui muita gente. E aí que eu vou contar a história, que eu vou entrar no exemplo. Um dia a gente está lá trabalhando na cobertura e tal, não sei o quê, e a Chape não tinha nem assessor de imprensa, porque os dois assessores tinham morrido. O Kleberson estava com a gente 2 dias antes, lá na Arena Corinthians e tal, e os dois assessores tinham morrido. E aí nomearam ali algumas pessoas, trouxeram um cara que já tinha um pouco de experiência, que era de rádio lá, o Fernando Matos, muito bom, por sinal. E uma outra moça que começou a ajudar ele ali e tal, não sei o que, e se tornou uma das assessoras de imprensa hoje do clube, que viaja com o clube, enfim, que é a Cirle Freitas. Quem é a Cirle? A viúva do Kleberson, a viúva do assessor. Ela ficou com 2 filhos pequenos, de 3 e de 8 anos, e hoje ela é uma das assessoras de imprensa do clube. Aí você pergunta, pô, mas ela vai trabalhar na Chape? A Chape fez tudo que fez com o marido dela? Primeiro, não acho que a culpa seja exclusivamente da Chape, enfim. Segundo, ela precisa trabalhar, uma cidade pequena, como a gente falou, ela também é jornalista. A oportunidade que ela teve de se reerguer, de sustentar os filhos dela, foi essa, trabalhando na Chapecoense. Quando vem alguém de fora que não está participando desse processo todo, como é o caso do filho do Caio, que não tem ido nessas reuniões, não é de nenhuma das associações, aí ele vem e critica e fala que a Chape é gananciosa, a Chape é isso e aquilo. Ele está incluindo a Cirle nessa.
Um oportunista.
Ele está incluindo outras vítimas nessa. Quando ele fala que a Chape é oportunista.
Sim.
Ele está incluindo outras vítimas, e isso eu não acho correto. Isso eu realmente não acho correto. Assim, essa é uma história longa, que vai demorar ainda para se assentar, mas que eu acho que não é hora, nem da parte das vítimas, nem da parte do clube, de ter um tom belicoso, de guerra.
Não tenho dúvida.
É hora de tentar ver, assim, vamos sentar e vamos ver o que dá para fazer, então, para a gente não deixar essas pessoas numa situação de necessidade e de carência. Vamos tentar resolver...
Não
é hora de brigar. Não é hora,
e ninguém está falando de 5, 10 pessoas, né?
71.
São muitas pessoas, muitas famílias.
E quantas pessoas tem por trás dessas 71?
Exatamente.
Não é 71, apagou 71, tá pago.
São várias famílias por trás disso. E a Chape perdeu, querendo ou não, perdeu ali o seu ganha-pão, que era o
não, eu soube assim, por exemplo, da imprensa, foram 21, se não me engano. Desses 21, teve empresa que ofereceu para a família, como compensação, 2 anos a mais de salário. Ah tá, e quem ficou vai viver só 2 anos?
Uhum.
Sabe? Então, as famílias não aceitaram e entraram na justiça, e tem que entrar mesmo. Entendeu? Essa história está toda errada desde o começo e tudo mais. Agora, não é assumindo um tom de enfrentamento, um tom belicoso, um tom de guerra, que as coisas vão se resolver.
Uhum.
Isso nem da parte das vítimas e nem da parte do clube ou de quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que ser muito conciliador nessa hora. Não acha assim, vocês ficam falando bem da Chape. Tem mais é que torcer para que eles se reergam mesmo, só assim eles vão ter dinheiro para ajudar todo mundo que eles têm que ajudar.
É exatamente, é isso aí.
Nossa, hein, Cláudio? Que show de informação.
É isso aí. Hã? Quem sabe, sabe. Quem sabe, faz ao vivo.
Eu acho que eu vou começar a imitar ela aqui na rádio, dar uma imitada também, pra ver se eu subo na carreira, sabe?
Que beleza.
Parabéns, hein? Viu, Lara, pela cobertura, pelo profissionalismo. Você aqui, né, saiu do Paraná, veio pra cá, trabalhou em vários lugares, foi querer cobrir toda essa repercussão. É um ambiente, puta, meu... Nada favorável do que a gente vê no futebol.
Pesadíssimo, né?
Pesadíssimo. Você indo saber quem que é a família. Em momento nenhum você pôs o dedo na ferida de ninguém. Então só mostra o seu caráter, a sua personalidade e o seu profissionalismo.
Obrigado.
Então, parabéns. E que... É que eu falo, né? Deus sabe as coisas que faz pra gente, prepara pra gente. Se você hoje não tá aqui, mas hoje você vai estar ali, amanhã uma outra janela vai abrir pra você, porque você é uma excelente pessoa, uma excelente profissional.
Você tá falando que você tá me invejando aí, mas não se esqueça que eu sou desempregada.
Mas depois daqui, de primeiro lugar, na hora que eu falar assim, ó, Lara Mota, na Web Rádio Verdão, batemos primeiro, o que vai ter de negro?
Não, depois a gente vai falar disso também. Eu tô fora da TV nesse momento, mas tô com alguns projetos aí, vai ser bacana, acho que o pessoal vai gostar.
Tá bom, então, Cláudio Ritt, a gente vai fazer só mais um último intervalo. Vamos comer aquela Cezanne maravilhosa.
Vamos.
E a Lara vai vir já falar dos novos projetos, divulgar o Facebook, o Twitter, já dar o prognóstico para Palmeiras e Vasco.
Sim.
E iremos embora. Iremos embora com muita informação, com a barriga cheia e ganhamos o dia, né, Cláudio? Lara Mota aqui na Web Rádio Verdão não é todo dia, né?
Com certeza.
Galera, a gente vai fazer um rápido intervalo, a live vai ficar muda. Colocaram aqui, eu tava dormindo e eu recebi uma informação de uma amiga minha, que é colorada, do Rio Grande do Sul. Obrigado aí, cadê o nome dessa fera? Que é o João Batista, valeu, João Batista.
Legal, João.
Tiago Donaíra, acho que ele não estava errado em dizer... Não, é outro assunto, você está falando do Cuca. Vai lá, o Cuca para sua casa, que chato esse negócio de Cuca, ó. Cláudio Ritt, vamos?
É isso, vamos comer.
Vamos comer uma pizza.
Vamos.
Lara, ó, se ela vai comer essa pizza da Cezanne, ela vai querer voltar quinta-feira.
Vai.
Ela vai. Vamos?
Pior é que vai, vamos comer.
Então vamos lá.
Yeah. uma vaga pro Kenrisson lá no Benfica, né? Você viu?
É.
Pra segurar a...
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Eu sou o Arouca, jogo do Palmeiras na web Rádio Verdão.
At times life is wicked and I just can't see the light. A silver lining sometimes isn't enough to make some wrong seem right. Whatever life brings, I've been through everything and now I'm on my knees, oh yeah. down, because inside I know that merely I feel this way. Children, don't stop dancing. Believe you can fly away.
Eu sou Valdívia, jogo do Palmeiras e na Web Rádio Verdão.
Web Rádio Verdão.
Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem.
Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. Eu não vim pra me explicar. Vem cá, seu cu de burro, eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy, porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Me passa que nem no sangue, me passa que nem no skate. Passa que nem no coração, passa que nem da mente. Mas não são gente como a gente, eles são gente. Mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Agora sim, o quanto é precioso. Nosso tempo a gente tem que dar valor. Certas coisas não tem preço. O fato é que a gente tem que se preservar. Viver intensamente com a cabeça no lugar. Não, eu não me sinto mal. Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio com amor. Eu sou o valor das coisas simples. Eu dou valor pras coisas simples. Eu não me sinto mal. Eu quero mais é que eles queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor pras coisas simples. Eu sou o valor das coisas simples. Mas me diz então o que da vida posso ver? Como o mundo deve ser, com as balizas do nosso sistema. Me diz então o que da vida posso ver? Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Go! Me passa que vendo surf, me passa que vendo skate. Me passa que vendo coração, me passa que vendo a mente. Me passa que vendo surf, me passa que vendo skate. Me passa que vendo coração, me passa que vendo a mente. Eles são gays. Mas não são gente como a gente, eles são gays. Mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta minha mente.
É isso aí, Charlie Brown Jr., passando aqui pela Web Rádio Verdão. E vamos finalizar com chave de ouro. Vamos sim, vamos saber dos projetos da nossa querida convidada aqui de hoje a Lara Mota, repórter, apresentadora, produtora, youtuber, tudo, viu? Tudo, investigadora. É, vai lá, vai na, toca na ferida. Aí você, ô Gugu, contrata a Lara Mota aí pra fazer reportagem. Pensou você no Datena, Lara?
Ai, aqui, não, bota de cadeia, não quero mais não, já fiz, né? Muito nessa vida, viu?
Quero imagens, Lara Bota! Lara Bota! Imagens ao vivo! Tiroteio! Cláudio Ritt, põe na tela, paletó, Lara Bota!
Chega, chega, pronto.
Você viu que o nome dela mudou, né, Mora? É Lara Bota.
Existe uma teoria com a qual eu concordo, inclusive, que quem faz esporte, quando precisa fazer outra coisa, outro tipo de jornalismo, faz bem. Porque você tem um... Você já é um pouco mais despojado, mais solto. Agora, quem faz jornalismo geral, que a gente fala, e cai de paraquedas no esporte, não nem faz. Sempre faz bem.
Tá vendo?
Tem que gostar mesmo, né? Porque, ó, gente, sério, não tem fim de semana, não tem horário, não tem namorado, tem nada.
Tem nada.
Sábado à noite, assim, vamos sair, vamos no aniversário, não precisa ir pra Itaquera pra fazer um jogo.
Fazer um joguinho, fazer uma cobertura do jogo, né? Ah, Lara, qual jogador, na sua opinião, mais bonito?
Meu irmão.
Teu irmão, tá bom. Boa, hein, Cláudio Rito? Bem, bem pra caramba.
Eu peço pro DC Futebol Clube, gente.
Jackson de Birité por aqui também, um grande abraço aqui, ó. Olá, boa noite. Não dá pra acreditar, esses jogadores do Palmeiras ontem com medo de bater pênalti. Luiz Fernando de Botucatu. Tem uma mensagem de voz aqui rapidinho, vamos lá. Quem que é? Nossa, olha quem que é, o Cláudio Ritt.
Cuidado com o gemidão, hein?
Zé Mistério, só pra lembrar, no domingo, no jogo Vasco e Palmeiras, o comentarista vai ser o César Gavan, produtor musical do Vidrola Verde, irmão do baterista do Titã. Ele vai estar aí com a gente comentando o jogo. Abraço a todos.
Abraço. Eu tô liberado, domingão.
Obrigado, viu, André Neri?
Charles Gavan, o baterista dos Titãs, ele tem uma das maiores coleções de LP, de vinil.
LP, é?
Impressionante,
também.
O cara é um colecionador mesmo, estudioso.
É a parede inteira, assim, de LP. É.
Tá maravilhoso, hein?
Vai eu também sou um colecionador.
Do quê?
De LP, eu tenho 130 LPs.
Sério mesmo?
Seríssimo.
Você é um velho, um carcomido.
Eu sou, vou fazer.
Mas
o
você
quê?
Tem a vitrola? Que não adianta
tenho,
ter o LP,
tenho,
não tem a vitrola.
Tenho, e ela funciona.
Sério?
Funciona.
Muito bom.
Ah, eu já até gravei um pedacinho, já coloquei no meu Twitter, já faz tempo, já deve ter mais de um ano já. Há uns trechinhos de música que eu gosto, que eu curto dos meus LPs. Aí eu coloquei lá no meu Twitter pro povo descobrir quem era.
Rafael Valzec, o Matheus Lino, aqui o André Vieira Coelho, o Luiz Eduardo. Está sem som. Galera, é que assim, quando a gente coloca música, não pode ir pra live. Porque no Facebook eles cortam a nossa transmissão, eles tiram do ar o vídeo. Então só vai pra rádio, fica mudo, mas aí a gente volta com toda a audiência. Lara, seus projetos futuros, o que você está projetando para sua vida? Casar, ter filhos, viajar para Ubatuba?
Tá na moda fazer ano sabático, né? Mas eu não sou rica para esse ponto, não.
Não entrou dinheiro no caixa, né?
Não dá para ficar torrando um ano passeando.
Quais são as novidades para o nosso ouvinte? Aquele que agora você vai ganhar seguidores, porque você olha, muito elogiado.
Você acha que ela não tem seguidores?
Não, ela tem, mas ela vai ganhar mais ainda. Porque assim, Lara, você sabe, sempre 3-4 homens aqui fazendo jogo, programa e tal. Aí vem uma voz feminina, inteligente, que conhece do assunto, fala bem, discursa bem. Ah, os caras já ficam todos apaixonados, viu? Hein, Claudinho?
Esse taradão.
Vocês são gentis.
Taradão.
Enfim, agora tô, lógico, buscando recolocação, televisão, tá no sangue mesmo, é o que eu gosto. É o que eu curto fazer, mas enquanto isso não acontece, até porque eu sinto saudades de vocês, eu tô montando meu canal no YouTube.
Opa!
Não tá no ar ainda, mas se vocês me procurarem lá, Lara Mota, vocês já vão ver lá que tem um linkzinho. Se chama Fome de Bola. No máximo semana que vem eu já devo estar colocando e dando start nisso. Porque eu já gravei alguns, já gravei com vários atletas, inclusive com esse cara que tá jogando agora lá na Vila Belmiro, o Everton, goleiro do Atlético Paranaense.
O Everton.
Tive a oportunidade de conversar com ele. Ele tem histórias ótimas. Ele é o primeiro atleta acreano a ser convocado para a seleção brasileira. Nasceu em Rio Branco.
Você vê,
Acre.
Acre existe.
O Acre existe.
O Acre existe.
Meu.
É, pois é.
Tem luz lá?
Não, e ele falou assim pra mim, assim...
Tem, do sol.
Eu falei assim, você ouve muita piada do tipo, o Acre existe? Ele falou assim... Ouço, porque ninguém planeja, tipo, vou tirar férias, vou pro Acre. Só eu, né? Tipo, ele vai todas as férias. pro Acre, diz que não consegue nem andar lá. Nossa. Lá ele é popstar, superstar, assim, o pessoal para ele no shopping.
Ele pega paniquete aí?
Ele é casado, tem uma filhinha recém-nascida. Ele pega...
Tá bem, não, tá bem agora, é, tá bem.
Estabilizou, né? Não tá com paniquete.
E... Você acha que jogador de futebol não tá bem?
Tá bem.
Tá bem.
Mas serão histórias muito legais, porque o canal chama Fome de Bola porque é pra unir justamente esporte e culinária, que são duas paixões dos brasileiros.
É verdade que você fez esse canal pra derrubar o Masterchef?
Não, é que eu adoro cozinhar. Mas não vou cozinhar não, viu? Quem vai fazer os pratos são os atletas normalmente, assim. Ou no caso do Everton, por exemplo, ele não sabe fazer nem ovo frito. Diz que queima até o churrasco, se ele for fazer até pão de alho ele estraga.
Tá bom, então, eu tô nessa também.
Então a gente foi numa churrascaria, a gente foi num restaurante, o restaurante favorito dele, pra ele falar um pouquinho dessa história dele com comida. Por exemplo, ele lá no Acre, o cara cresceu comendo tatu, jacaré, porco do mato, não sei o que. Hoje o cara tem uma condição melhor. A gente foi, sabe, tipo, comer.
Hoje come picanha, filé mignon.
Bonitinho, né? Mas é legal, porque quando você tira um jogador daquele ambiente, de você estar só ali no centro de treinamento, só ali no gramado, você humaniza, você traz ele para as histórias de vida dele mesmo. Entendeu?
Boa.
E não são só jogadores de futebol, por exemplo, um dos primeiros programas vai ser com a Mauri Maggi, que já está gravado, também foi super legal.
Belíssima.
A gente foi
para
a fazenda dela lá em São Carlos, no
Ela
interior
vai estar com o ursinho
estado.
Dela?
Ela o quê?
Com o ursinho dela.
Que ursinho?
Ela tem um ursinho de estimação.
A Mauro Imagem, eu já tive fetiche com o Mauro Imagem.
Ah, não, pai, não entra em detalhe. Não, continua, Lara, continua.
Curiosidade sobre a Mauro.
É, continua.
Bom, a Sofia já tá com 12 anos, tá? A filhinha dela, que ela quer dizer que
mentiado,
não queria medalha de ouro.
Mentiada.
Só queria medalha de prata porque era mais bonita, lembra?
Lembro.
Queria que a Mauro tivesse ganho a medalha de ouro. Sensacional. Já tá com 12 anos, já é uma adolescente e tal. A Mauro cozinha muito bem. Ela fez um prato espetacular pra gente lá na fazenda dela e canta muito bem. Eu já tive a oportunidade, a Maureen é minha amiga pessoal, fora, também, independentemente do programa. E a gente virou mexendo
Stella
a parada no karaokê, viu?
Estela no WhatsApp.
Claro.
Manda pra mim. Adoro a
Maureen. Para,
quando ela
você
caiu...
é casado.
Não, mas é profissional, eu sou fã. Para, ela é uma atleta.
Que traste, não
eu
vale
gostava
nada.
De ver ela pulando lá.
Eu gostava.
Adorava.
Ah, que beleza.
Gostava de ver pulando, é ótimo. Ai, meu Deus.
Mãe, beijo.
Mas
daqui
é isso,
eu tô
fome
aí.
De bola.
Fome de bola.
É só me procurar.
Eu vou divulgar o seu canal aqui na Web Rádio Verdão, todo o programa, e eu vou acompanhar.
Eu juro que isso. Assim que eu colocar no ar, eu aviso vocês. Não
Boa,
vai demorar,
por favor.
Ele tá em processo final de edição, aí pra ficar bonitinho, pra ficar legal. Mas é só me seguir também no Twitter, me procurar lá no YouTube, Lara Mota, que não tem erro, Mota com um T só.
A sua principal rede social
Twitter,
é o Twitter.
Eu sou twitteira, não sou de Facebook. Vou ter que aprender, né, gente? Eu fiz mais live aí, ó, pra agradar vocês. Mas meu negócio não adianta. Eu sou do Twitter, sempre fui. Acho que a informação chega mais rápido no Twitter. Ontem aconteceu um negócio muito engraçado no jogo do Palmeiras, inclusive, né? Os caras do Barcelona, que estavam lá no jogo, os assessores de imprensa, divulgaram a escalação errada do time.
Isso, divulgaram, tava tudo errado.
E a escalação certa... Tava no Twitter, e o cara falou assim, não, o correto está no Twitter.
Falei,
o Twitter
inferno,
às vezes é até mais confiável do que a folha de papel. Mas
falei
legal.
Que você tava alguma coisa errada, Claudio Witt.
Como é que pode, né?
É.
Que amadorismo, né?
Muito amador.
Ah, se bem que eu...
Perdemos pra um time amador. Nós somos desclassificados pra um time amador.
Essa é a história dos brasileiros na Libertadores.
Mas o material deles lá é muito bom, hein? De primeira linha. O material que eles deram divulgando lá.
O de ontem, porque tava errado.
Não, esse não. Esse foi Xerox, né?
Ah, sim.
É, o maior... Vai, tá bom, Zé. Vai, dá logo essa bomba aí. Vamos embora.
Para mexer isso aqui é bomba.
Eita, vai passar ali a serra?
Jair Ventura pode ser o novo técnico do Palmeiras.
Ah, mas de novo?
Eu tô falando pro ouvinte agora.
Ah, tá.
Gente, não é uma informação. Na verdade, assim, um amigo ouviu na rádio Transamérica agora, Transamérica. Nos programas que antecedem aqui o Trocando as Bolas.
E você dá o dinheiro pra esses caras aí?
Foi dar o crédito pro cara. O André Nery não fica pedindo crédito quando fala lá da Web Rádio Verdão. Tem que falar dos meus amigos da Transamérica. Foi comentado na Transamérica que o Jair Ventura... o Palmeiras tem interesse, de repente, e se o caso o Cuca saia do Palmeiras novamente, porque a gente não sabe como o Cuca pode pegar o boné embora a qualquer momento, e quando o presidente banca um treinador, aí é o perigo.
É, isso é um perigo.
O Jair Ventura pode ser um técnico futuramente do Palmeiras, tá? Não é informação, não é nada, a gente brinca com a bomba, mas ouvimos na rádio Transamérica. Um abraço pro André Galvão, Leandro Boldacchian, Carmoninha,
Não vai quebrar os vidros da academia com a cabeça, Carmona.
Pelo amor de Deus.
Bam, bam, bam. Um beijo no seu coração, bam, bam, bam. Cláudio Ritt. Domingo
vou, vou dar até uma sugestão, então. É, pega o técnico, este cidadão que você acabou de falar o nome aí, Jair Ventura.
Você tem trauma? Não quer falar?
Eu não gosto.
Qual
gosto.
Que é a diferença dele pro Eduardo Batista?
Como não gosto?
Não, eu não gosto.
Qual que é a diferença?
Eu gosto do Eduardo Batista porque ele conhece o futebol paulista.
O Eduardo estudou. O Eduardo, ele é um cara que ele foi fazer mestrado, ele teve junto com o pai dele, ele tava ali o tempo inteiro.
Sim.
Tudo bem. O Jair, cara, futebol carioca.
Pois é, e o futebol carioca foi bom quando? Nos anos 80,
Botafogo,
com o Flamengo.
Botafogo tá na frente do Palmeiras, não, pro Libertadores.
Ah, não tô nem aí. Mas pega o Jair e coloca lá na base do Palmeiras, no sub-20. Deixa ele lá pegar um pouquinho, conhecer até a molecada, que é bom também, acho que faz falta, né, o técnico do time principal conhecer a base do seu time, né, não ficar só aguentando...
Hoje, um dos melhores times do Brasil é o Botafogo. Melhor montado, melhor escalado e o melhor taticamente é o Botafogo.
Taticamente é muito
bom. Nada contra o trabalho do Jair.
Muito
nada
bom.
Contra mesmo. Assim, eu acho que ele é um dos técnicos mais promissores dessa nova geração. A questão é, a gente sabe disso e o palmeirense sabe mais ainda. A gente até estava falando desse quê acadêmico que o torcedor do Palmeiras tem. Que aqui é diferente. Não adianta você vir pro futebol de São Paulo e querer achar que vai ser... Olha o Micalho agora no futebol mineiro.
Nossa, não, é um micão.
Não, pelo amor de Deus.
Esquece. Se eu fosse Palmeiras, eu buscava o Carille. Bom, já dava, tchau, Zé, já um dava abraço, uma torcida Zé. No Corinthians. Bom. Cláudio Ritt, um grande abraço. Até domingo, viu?
Forte abraço, Mister. Muito obrigado, Lara Mota, pela
muito
presença.
Obrigada, eu que agradeço.
E domingo não estaremos aqui. Ah, domingo é dia dos pais, vocês que se virem aí com o jogo.
Gente, eu ganhei até presente, ó. Depois eu vou colocar a foto lá no meu Twitter. É muito legal, tô me sentindo muito VIP.
Valeu, você abraço. Sempre é bem-vinda. Lara, muito obrigado.
Obrigada.
Seja bem-vinda quando você quiser vir divulgar trabalho também. Um dia quiser fazer alguma matéria com a gente aqui da rádio, toma à disposição, equipamento.
Parabéns pra vocês pelo trabalho. É muito legal isso, assim. Eu acho que esse é um caminho sem volta cada vez mais. A gente vai ouvir aquilo que fala do que a gente gosta. Então, o público de vocês não é à toa. Muito legal. Parabéns. Obrigada e um beijo para todo mundo.
Hoje bateu o primeiro lugar aqui na internet. Não é à toa, né?
Não é à toa.
Uma convidada dessa não poderia ser diferente. E eu agradeço demais a companhia de todos vocês. Hoje, nesta quinta-feira, fechando 11h10, só Lara Mota faz a Web Rádio Verdão. Cláudio Ritt, 2 horas... 2 horas e 40 minutos de programa. Só Lara Mota. Daqui a pouco a gente vira o Milton Neves no ar.
Ah, que beleza.
Palpite.
Esse é o problema de chamar uma mulher, fala pelos cotovelos.
Palpite Palmeiras e Vasco, Claudinho.
1-0, Verdão.
Lara, Palmeiras e Vasco.
2-0 pra lavar a alma.
2-0 pra lavar a alma. Pra mim, Palmeiras ganha de 3-1, fora os ameaços.
Que beleza. Que Deus te ouça.
Egídio marca 2.
Aí sim.
Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço à Pizzeria Cesânia, um grande abraço a todo mundo na live, ao João Batista, ao Henrique Utiama. Fala, Zé, você acha que tudo que o Matos ganhou subiu na cabeça dele? Não, subiu na barriga, porque ele tá bem gordo. André Vieira Coelho, Charlie Brown é nós. Obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo aqui na nossa live do Facebook. Domingo tem mais, tem Palmeiras, tem Vasco aqui na Web Rádio Verdão. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera! E aqui, pra terminar, MC Nino canta pra gente.
Web Rádio Verdão mandando aquele pipo neto. O uruguaio entrou em choque, é Felipe Popó Melo. Foram 2 passos pra trás e 1 cruzado de direita. O Palmeiras em primeiro e a mídia na seita. Primeiro tempo de jogo, mano, mó decepção. Mas no segundo tempo veio a recuperação. Jogando no bigode Eduardo Klopp Batista. Falando as verdades pra calar a mídia clubista. Sociedade Esportiva, vamos avante Verdão. Eduardo Batista agora é o cara do povão. Eduardo Batista agora é o cara do povão. Eduardo Batista agora é o cara do povão. Só que não.